dia 15 de dezembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum.
Bom dia a todos. Vereador Jean Carlos, vereador Lisier José Borges, vereador Federico Godoy, vereador João da Luz, vereador Jackson Chagas, vereador Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Lisies José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar, a paz que o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor, seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os seus passos. Salmo 84, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisia José Borges. Na sequência, solicito primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 14 dias do mês de dezembro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lares, João da Luz e Zé Fernandes. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra o professor Marques. A sessão foi suspensa para a outorga de título de cidadania napolina ao professor Anderson Marques de Araújo, por iniciativa do vereador professor Marques. Usou a palavra ainda Frederico Godoy. A sessão foi suspensa para a entrega de moção de aplauso aos policiais militares, sargento Tiago Alves Monteiro, sargento Moisés Monteiro Barreto, Cabo Vitor Gomes do Nascimento, Dionísio, e Cabo José Francisco de Moraes Júnior, pelo salvamento de uma criança engasgada, por iniciativa do vereador Frederico Godoy. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Hamilton Spindler, André Rezende, Jean Carlos e Luzimar Silva. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, ou votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de julgamento de contas do Poder Executivo Municipal, número 196 de 2021, referente ao exercício de 2015. Dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura de Anápolis, referente ao exercício de 2015. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia foi aprovado por 20 votos favoráveis e uma abstenção. Projeto de julgamento de contas do Poder Executivo Municipal, 197 de 2021, referente ao exercício de 2016. Dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis, referente ao exercício de 2016. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia foi aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de Decreto Legislativo número 260 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Alex Valadares Braga e da outras providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de Decreto Legislativo número 263 de 2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a criação da Comenda Francisca Miguel às mulheres que têm prestado relevantes serviços em prol da luta do direito da mulher anapolina e da outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 250 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre o título de utilidade pública à Associação Assistência Social e Educação e Saúde de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 265 de 2021, de autoria do prefeito, da redação à Lei 2.790, de 21 de novembro de 2001, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social, SEMAS, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. O senhor presidente solicitou à senhorita primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que se fizesse a leitura do projeto que fosse encaminhado às comissões. Projeto de resolução número 270 de 2021, de autoria da mesa diretora, que trata de antecipação de renovação da mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis para o biênio de 2023-2024 e da outras providências. Comunicação. Usaram a palavra João Feitosa, Leandro Ribeiro, Reamildo Espíndola, Cabo Fred Caixeta, Delcimar Fortunato, João da Luz. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15 de dezembro em horário regimental. Projeto de lei ordinária número 271 de 2021, de autoria do vereador João Feitosa, altera o artigo 2º da Lei Complementar 60, de 27 de junho de 2003, que cria a autarquia denominada Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, e da outras providências. A vereadora Thaís Souza informa ao presidente Leandro Ribeiro, que, justificando sua ausência na sessão em razão de agenda externa. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Vamos iniciar a presente sessão, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Estamos recebendo aqui no plenário colaboradores, servidores da APAI, Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Anápolis, dos Excepcionais de Anápolis. Cumprimento a minha amiga Nancy. Seja bem-vinda, Nancy. Nancy é superintendente da APAI. Nós estamos aguardando o presidente Vander Lúcio. Edneia Nogueira está aí, coordenadora. Seja bem-vinda. Também Edilson Rezende, advogado. Seja bem-vinda, Edilson. E a Nelma Granja, diretora da Escola Maria Montessori da APAI. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco nós iremos fazer uma homenagem a vocês, de autoria do vereador Lisier José Borges, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa, em reconhecimento pela APAI Anápolis ser eleita pela quinta vez consecutiva uma das 100 melhores organizações não governamentais do Brasil e a melhor do estado de Goiás. Registrando ainda a presença em plenário dos vereadores Hélio Araújo, Delcimar Fortunato, João Feitosa, os demais já nominados aqui presentes. Vamos iniciar o pequeno expediente convidando o primeiro orador inscrito, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, TV Câmara. Senhor presidente, estou usando um pequeno expediente para discernir sobre o projeto de lei que vai tramitar pelas comissões. É um projeto de lei, senhor presidente, que há muito tempo eu venho pensando nele e agora eu pedi orientação do meu gabinete, pelo jurídico do meu gabinete, e fizemos esse projeto de lei que altera o artigo 2 da LC 060, de 27 de junho de 2003, que cria a autarquia da Companhia Municipal de Trânsito, CMTT, Anápolis e da outras providências. Senhor presidente, esse projeto é para que seja regulamentado, isso daí vai depender também de famílias na condição de ter batedores para o cortejo fúnebre, tendo em vista que há um grande número de sepultamentos nos cemitérios do município de Anápolis e um grande número de veículos que compõem o cortejo fúnebre, causando transtorno ao fluxo de veículos, faz ser necessário ordenamento e disciplinamento regular do trânsito naquele trajeto. Sem contar, senhor presidente, que é uma dignidade muito grande a quem perde um ente querido. A questão de praticamente não assim quebrar o cortejo fúnebre. Muitas das vezes a gente está acompanhando, e Anápolis não é diferente de outra cidade, devido à quantidade A condição do nosso trânsito, do novo vereador Delcimar. É uma situação muito complexa e eu tenho certeza que vai estar passando pelas comissões, a gente vai estar conversando também com o diretor do CMTT, Fernando Cunha, tendo essa possibilidade de estar garantindo para que no cortejo não tenha interrupção e que o cortejo siga adiante, que melhore, que possa dar mais dignidade, mais transparência, ou seja, mais mobilidade para que o cortejo não seja quebrado. Isso é o que eu tenho a dizer, senhor presidente, e nessa última sessão, desejar a Vossa Excelência um Feliz Natal, parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito, eu que entrei agora esse ano, e agradecer o meu amigo, o meu irmão, o prefeito Roberto Naves, por entender que a gente faz parte da administração, assim como eu estive trabalhando no observatório como diretor, e logo em seguida ele me convocou para cá e colocando o Alex numa secretaria, e a gente vem trabalhando sim com dignidade e com respeito. Agradeço muito ao prefeito Roberto Naves, parabenizo essa casa, aos novos vereadores, por acolher de coração a gente, e agradeço a cada um, a Napolino, a minha família, e desejo um Feliz Natal, no último domingo do advento, que Deus, que Nossa Senhora possa estar presente no Natal de família, no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele renasce no coração de cada um, que nós possamos ter fraternidade, amor, e que o ano de 2022 seja repleto de felicidade e paz, carinho a toda a nossa nação, ao nosso Goiás, em especial à nossa cidade, que tem sido tratado com dedicação, com amor, pelo poder público, pela primeira-dama Vívia. Senhor presidente, muito obrigado, que Deus abençoe a nós todos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Obrigado pelas palavras carinhosas. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lisês José Borges. Já registrando a presença em plenário do presidente da APAE, Vander Luz Barbosa, seja bem-vindo. Também Newton Pereira, Rádio Imprensa, Evaristo Vavá, Rádio São Francisco.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra e, assim, agradecendo o cumprimento, Vossa Excelência, em seu nome, os demais componentes dessa casa. Cumprimentar aqui também os militares que estão aqui hoje, a imprensa e cumprimentar também Vander Luz, presidente da APAE, nossa amiga Nancy, que é uma grande lutadora e uma pessoa que trabalha de forma incansável, sendo superintendente da APAE. Também a Edneia, obrigado pela presença, coordenadora de reabilitação. Edilson Rezende, advogado da APAE. Nelma Granja, diretora da Escola Maria Montessori. Carla Andrade, coordenadora de reabilitação auditiva. Marcos Luquete, coordenador de ambulatório multidisciplinar. Enfim, uma situação que todos nós já conhecemos e temos imenso orgulho é de contar com a APAE em nossa cidade. E uma APAE de alta resolutividade. Vou citar aqui apenas algumas atividades, algumas intervenções que a APAE faz em nosso município e nossa região, para fazer a diferença na vida do cidadão. A APAE, desde 1994, e com a interferência do nosso saudoso, então ministro da Saúde, Henrique Santillo, se não me engano, ele era ministro da Saúde, é a única entidade do Estado que faz, realiza o teste do pezinho, desde 1994. Eu me recordo muito bem desse período quando foi introduzido isso aqui no município. Foi motivo de muito orgulho para nós também. Em 2013 passou a ser referência no atendimento à pessoa com deficiência física, auditiva e intelectual através do SER, Centro de Especialidade de Reabilitação. Em 2016, a PAI se tornou referência também no diagnóstico de doenças raras, no eixo da deficiência intelectual, de origem genética, infecciosa e erros inatos do metabolismo. Mas o motivo de nós estarmos aqui hoje, Wander, você sabe muito bem, é a conquista da PAI por órgãos de pesquisa, né, inclusive aí a Fundação Getúlio Vargas, se não me engano, é a conquista pela quinta vez consecutiva do prêmio referente à transparência, prestação de contas, credibilidade, dentre outros critérios. Bom, tem muito mais coisa aqui, mas o tempo é curto. Mas eu gostaria de finalizar só para entender uma coisa, Nancy. As APAES têm o seu modo de operar, têm o seu modo generalizado de fazer as coisas. Não é isso? Eu imagino que ela tem um modo, como dizem os militares aqui, um modus operandi, uma forma de trabalhar, os critérios que têm que ser seguidos. E aí eu te pergunto, por que que a nossa APAI tem esse diferencial? Né? Nós sabemos muito bem por que que nós temos esse diferencial. São os recursos humanos aplicados à disposição da instituição. Nós temos certeza disso. Porque senão, não teria esse poder de convencimento das empresas que fazem esse tipo de análise, esse tipo de pesquisa, saber que aqui as coisas funcionam. E funciona bem. Essa credibilidade acaba retornando através de benefícios, através de recursos, que a gente sabe que a PAI trabalha com muita dificuldade financeira, mas não cessam de chegar a todo momento recursos. Inclusive, nós tivemos aí, mais ou menos recentemente, nos últimos anos, um aporte financeiro violento que pôde redundar na ampliação da unidade. Né? Enfim, nós sabemos de tudo isso. E é por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos nesse plenário, para agradecer, né, de forma ostensiva a todos vocês que fazem esse trabalho de excelência em favor daqueles que necessitam, porque não adianta também ter recurso financeiro. Se não tiver uma PAI na vida do cidadão, pouca coisa vai adiantar. Então é necessário que vocês existam e persistam nesse propósito de fazer realmente a diferença na vida das famílias anapolinas e da região. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado por vocês realizarem novamente esse trabalho de excelência. E, senhor presidente, devolvo a palavra à vossa senhoria para que convoque aqui os nossos amigos para receber esse merecido título.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Solicito vossa excelência que recepcione os colaboradores da APAI aqui à frente. Convido o presidente Wander Lúcio Barbosa para vir receber esta singela homenagem, mas de coração também, Nancy, todos os colaboradores, por gentileza, venham aqui para que a gente possa registrar esse momento, convidando também os nobres pares, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
Ainda em tempo, está aqui conosco também Pauline Oliveira, coordenadora de reabilitação intelectual, que não foi citada anteriormente.
Registrando a presença, Nancy Oliveira, presidente Wander Lúcio, Edneia Nogueira, doutor Edilson, Nelma Granja, todos os colaboradores presentes, por gentileza, para que a gente possa fazer essa entrega e o registro dessa moção.
bem, muito bem. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Eliseu Zé Borges à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, em reconhecimento por ser eleita pela quinta vez consecutiva uma das 100 melhores organizações não governamentais do Brasil e a melhor do Estado de Goiás. Anápolis, 15 de dezembro de 2021. Assina o autor da homenagem, vereador Eliseu, e o presidente Leandro Ribeiro. Parabéns.
Senhoras e senhores, retomando a presente sessão ordinária, já registrando a presença aqui em plenário do Capitão Júnior, 4º Batalhão, seja bem-vindo, Capitão. 2º Sargento Patrick, Sargento Carlos, também do 4º Batalhão, Soldado Frederico e o Cabo Rangel. Sejam bem-vindos, vocês serão homenageados. Uma moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa, já convidando o vereador João da Luz para fazer uso da palavra. Mais uma vez agradecer a todos os colaboradores da APAI, né, e levem o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho prestado, não só no município de Anápolis, mas em todo o estado de Goiás. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, parabenizar pelo excelente trabalho aí pela condução da Câmara de Vereadores, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar também todos os vereadores presentes, ressaltar a importância da APAE para a cidade de Anápolis e parabenizar, viu, Wander Lúcio, pelo prêmio novamente, mais uma vez, premiado aí, melhores do Brasil. Nós temos aqui uma oportunidade rápida de fazer um balanço rápido, certo? Nós já estamos recebendo aqui os policiais militares, nós estamos recebendo o policial militar Patrick, o Célio, o Mário, Luiz, o Paulo e o Frederico, já estão presentes aqui, registrar a presença de vocês. A gente vai estar entregando a moção de aplausos para vocês daqui a pouquinho. Eu queria só, rapidamente, mencionar um prêmio troféu 2020-2021. A Câmara de Vereadores, ela recebeu o convite para estar recebendo esse troféu através de um trabalho que é feito pelo Legislativo. E nós recebemos aqui, ó, entre os profissionais do comércio, da indústria, prestadores de serviços liberais, profissionais liberais, a Câmara foi lembrada. É importante que a Câmara está fazendo um bom trabalho e o João da Luz foi eleito legislador do ano de 2021, representando a Câmara nesse evento, um evento muito destaque na cidade de Anápolis. Mais de 200 pessoas do meio empresarial da cidade de Anápolis recebeu esse troféu e nós, representando o Legislativo, tivemos a honra e o privilégio de estar sendo destaque por uma lei. Nós fomos destaque por uma lei, a Lei 4077/2020, que é a lei que autoriza o consumidor de água a instalar o bloqueador de ar. Então nós recebemos esse prêmio destaque. Eu fiquei muito feliz e queria compartilhar com todos os ouvintes da Rádio Manchester e também com os nossos amigos aqui, os vereadores. E nós tivemos lá também o vereador Frederico Cacheta, Fred Cacheta, também recebeu o prêmio Destaque 2021 pela empresa dele. Nós vamos hoje homenagear alguns policiais militares que têm feito um grande trabalho na nossa cidade. Inclusive, nós já fizemos em vários outros momentos aqui honrarias para outros policiais militares e nós temos sim que destacar a ação da Polícia Militar na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. E nós temos aqui o Patrick, Sargento Patrick, que numa operação conseguiu aí desbaratar o tráfico de drogas e alguns carros que foram roubados, ajudou na recuperação de carros roubados. Nós tivemos uma operação também envolvendo o Patrick e o Célio, que foi a questão do estupro e o homicídio. Nós temos também a questão do estelionato, receptação de moeda falsa, falsificação ideológica. Teve uma operação que foi bem sucedida pelo Sargento Patrick e pelo Frederico também. Nós temos uma criança de 3 anos que teve uma crise convulsiva e teve um salvamento, né? E essa operação envolveu o Sargento Patrick, o Mário, Luiz e o Paulo. Então nós queremos sim homenagear e aplaudir vocês por esse trabalho que vocês têm feito na nossa cidade. O trabalho repressivo, ostensivo da Polícia Militar, tem mostrado que os números das ocorrências têm diminuído e têm inibido a criminalidade na nossa cidade. Por isso nós queremos aplaudi-los e reconhecer esse trabalho de vocês. Eu queria rapidamente aqui, ó, em adjetivo, né? Ao profissionalismo, a confiabilidade, disciplina, hierarquia, honestidade, respeito e legalidade, são os adjetivos da Polícia Militar. Nosso maior patrimônio é a confiança das pessoas às quais servimos e que resulta de um trabalho intenso voltado à preservação da segurança pública e à proteção da cidadania. A cada dia, a Polícia Militar do Estado de Goiás reconstrói sua história, aprimorando seu presente e planejando seu futuro. sendo como alicerce, tendo como alicerce fundamental o trabalho digno, devotado e altaneiro dos militares, de homens e mulheres que dedicam suas vidas ao bem-estar de todos e que, por isso, são motivos de orgulho para a sociedade goiana. Polícia Militar de Goiás, patrimônio dos goianos. Vamos convidá-los, todos os policiais militares aqui à frente, para estarmos entregando essas moções de aplauso para vocês.
Obrigado, vereador João da Luz. Quero convidar aqui o Capitão Júnior, Sargento Patrick, Soldado Frederico, Sargento Carlos e o Cabo Rangel para receber esta moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Já convidando também os pares para que possamos registrar este momento, suspendendo a sessão por até 2 minutos.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador João da Luz ao segundo sargento da Polícia Militar, Patrick Leonardo Gomes, em reconhecimento ao êxito em operação que resultou no salvamento de vida de um jovem de 14 anos que estava em crise convulsiva em 26 de junho de 2021 na região do setor Jamil Miguel, em Anápolis. Anápolis, 15 de dezembro de 2021, assina a moção de aplauso. O vereador João da Luz, autor da homenagem, e o vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara.
Senhoras e senhores, vamos encerrar o pequeno expediente e abrir o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, bom dia à casa, na pessoa do nobre colega vereador Hélio Araújo. Cumprimento também toda a imprensa e os presentes aqui nessa sessão. Presidente, nessa última sessão ordinária desse primeiro ano, do ano de 2021, a minha intenção era inicialmente trazer os feitos, conquistas, aprendizados desse primeiro ano. E aqui eu queria enumerar detalhes, mas eu vou deixar para a população, para a sociedade, esses detalhes nas minhas redes sociais. São indicações aprovadas, oficiadas já ao Executivo, do que fizemos durante esse curso de pandemia, reformas, construções de praças, arenas de esporte, playground, academia a idosos ao ar livre, cursos de capacitação aos profissionais de saúde durante o atendimento da Covid, naquele surto em que turmas de medicina foram antecipadas, formado antes, para a gente conseguir profissionais para atender a demanda. Projetos de leis que dispõem sobre práticas integrativas e complementares, Semana Prevenção e Combate à Osteoporose, enfim, há mais de 500 atos praticados nesse ano por nós, com requerimentos, ofícios, audiências públicas discutindo a saúde e destinação de verba para a instituição de saúde. Tudo isso vai ficar disponibilizado nas nossas redes e eu vou publicar até o final do ano. Mas o que me traz o motivo de eu desviar e não focar só nesse assunto foi o porquê que eu estou aqui querendo fazer política. Muitos me questionam, olha, você tem 40 anos, uma vida que você dedicou para passar para a medicina, depois que passou, fez faculdade, foi para o mercado de trabalho, como médico você já tem o seu espaço no mercado de trabalho, o que é que te faz lá? E eu sempre respondo, olha, a minha intenção literalmente é servir e deixar um legado. O que eu fiz, não só comigo, mas gente me apoiando, é o que eu quero fazer isso numa escala maior. E eu quero deixar essa reflexão aos nossos colegas aqui, aos nossos pares. E eu vou finalizar sobre o assunto do projeto que foi lido ontem, da antecipação das eleições da mesa diretora. Essa mesa diretora da qual eu pertenço, nós estamos eleitos 2021-2022, isso não vai mudar. O que está discutindo aqui é a antecipação da eleição, só foi lido para posterior discutir. E eu quero deixar essa reflexão para os colegas. O que é que nós estamos fazendo aqui? Do que a cidade de Anápolis precisa? Qual que é o nosso público? É Anápolis fora desse espaço, dessa bolha aqui ou não? Essas perguntas têm que convergir para um propósito, uma motivação. Nós temos que ter claro isso, vereador Delcimar, senão nós passamos aqui pela história sem deixar nada. Se a gente tem um projeto de reeleição absolutamente pertinente, isso é lógico, pode. Há quem não tem. Por exemplo, o presidente Leandro e eu, ainda não deixei público, mas o presidente Leandro e eu comungo dessa parte. Eu acho que eu só vou passar aqui por 4 anos. A chance de ser reeleição é quase zero. O vereador, o presidente Leandro também tem essa posição, mas tem gente que vai continuar. Enfim, mas ficando ou não ficando, qual é a visão nossa para atender? Que público que é o nosso? Então nós estamos em busca sempre de um politicamente correto. E boa quando tarde, alguém vereador. Sai do protocolar, gera... Só um minutinho, tá? Quando a gente sai do protocolar, do politicamente correto, já gera um impacto. Como vivemos num mundo em que tudo soa o minimamente ofensivo e é combatido, a gente ficou sensível demais. E qualquer crítica ou opinião contrária vira uma tempestade. Eu entrei aqui com a intenção, não, é uma casa de debate. É uma casa que a gente amadurece os discursos. É uma casa que a gente amadurece e sai um fruto, um resultado. E é com essa intenção que eu continuo e pretendo terminar o meu mandato. Mas eu gostaria de deixar claro que quando eu vejo uma intenção dessa, de antecipação, eu não sei se as respostas que eu quero ter, e eu queria que vocês pensassem nisso, o que é que nós estamos fazendo aqui, do que Anápolis precisa, quem que é o nosso público, o que eles estão esperando de nós, se isso vem ou não atender essas respostas quando a gente traz um projeto desse para ser lido. Eu absolutamente sou contra essa antecipação, e eu comungo também da mesma opinião do presidente da mesa, o vereador Leandro, que se mudou de opinião, ainda não deixou público, mas ele há algum tempo atrás deixou evidente, e eu concordo com ele, Nós estamos aliados nisso daí, que nós somos contra tanto a manutenção da mesa diretora, quem está lá, como contra a antecipação. Que isso, argumentos do vereador, e aqui eu assino ipsis literis do presidente Leandro, que isso traz conflito interno aqui entre a casa e entre os pares, e que isso prejudica o processo democrático. Quando eu ouvi ontem a leitura disso, deu a entender que começou a fecundar um possível filho que vai nascer amanhã. Mas esse filho já nasce mais ou menos estragado e pode ser um natimorto. Por que que eu estou falando isso? Porque o projeto lido é um ato da mesa diretora. E eu ainda faço parte da mesa diretora. E isso não chegou até mim. Ontem, quando eu vi isso daqui, já estava lido, assinado, e eu não assinei, porque eu desconheço qualquer movimento. Escuto buchicho, escuto, mas eu não distraio e não gasto energia com buchicho de corredor. Então, como, e aqui eu quero deixar duas reflexões, como membro da mesa diretora, eu desconhecia esse projeto e não assinei, quero deixar claro em vídeo registrado que eu sou contra a antecipação e que eu não assinei. Se eu não assinei e é um projeto da mesa, então é um projeto de parte da mesa. E essa mesa está manquitolando e amanhã pode ser questionado se essa mesa pode cair, se esse projeto, se esse FII vai nascer deformado ou não. Enfim, eu não assinei como mesa diretora esse projeto. E quero deixar aqui também uma crítica para quem escreveu, que eu sequer sei quem que é. Os fundamentos, a justificativa desse projeto, nem estudante do primeiro período consegue fazer uma aberração dessa daqui. O estudante do ensino médio é capaz de fazer um copia e cola e colocar coisa mais interessante do que está aqui. Isso daqui fere de morte o princípio da motivação dos atos administrativos. Vereador Geofísico, o curso de Direito. Isso daqui pega de mortal os princípios do direito administrativo. Por quê? Lá na lei 9.784 de 99, o artigo 50 é tão claro que eu faço questão de ler ele aqui, e ele é embasado. Vou repetir, lei 9.784 de 99, o artigo 50, vereador Lisier. Os atos administrativos deverão ser motivados. Aqui nessa justificativa não tem motivação, o porquê. Com indicação dos fatos, tem indicação dos fatos, e os fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Vou ficar aqui só no inciso primeiro. Bom, diante disso eu quero deixar... Deixa eu terminar, agora eu termino, eu vou dar uma parte para o vereador Lisier, e na sequência o Jean e o Delcimar, que me pediu.
A parte, vereador.
Pois não? Lisier.
Obrigado. Vereador, nobre vereador, compartilho totalmente do seu sentimento. Não existe, o nosso regimento é claro e preciso, nós já trabalhamos isso aqui por muitas vezes, para fazer uma carta bem elaborada. Outras motivações que também correm nos corredores, e também da qual eu não compartilho, seriam motivações políticas. Essa casa não pode, de maneira alguma, se sujeitar a políticas externas. Ela tem que ser autônoma, como harmônica e autônoma, independente. Nós não podemos nos sujeitar a qualquer intervenção fora daqui. Isso, o nosso regimento já fala que nós teremos a eleição na última sessão da primeira sessão legislativa, que é a última do ano que vem. Está bem claro aqui. Agora, o que estão fazendo, também o que estão tentando, estamos na ilegalidade. Até o momento estamos na ilegalidade. Entendeu? Isso está ilegal. Agora, a segunda questão é a seguinte: estão querendo disputar a final do campeonato quando o campeonato ainda está no meio. Eu digo isso por quê? Porque nós temos uma casa nova, não estou dizendo só jovem não, uma casa nova, que pode surgir aqui várias lideranças que possam tentar pleitear no final do ano.
Obrigado, vereador. Jean, 10 segundos que eu quero terminar aqui.
Obrigado, Zé Fernandes. Eu quero também comungar do vosso entendimento, porque não há razão de ser. Não há fundamento para que antecipar algo que não tenha necessidade. O regimento é muito sábio, os ex-vereadores, por mais de 50 anos, legislaram dessa forma. Por quê? O Lisier foi feliz. lideranças novas podem consolidar sua credibilidade para ser o presidente. O, outros veteranos, como o Jacques, podem
consolidar.
Vereador
Jean, o tempo Jean, obrigado. Do José Fernandes
eu quero
encerrou.
Compartilhar...
Presidente, você vai deixar eu finalizar aqui o raciocínio?
Terminando, presidente. É, eu quero compartilhar com Vossa Excelência, porque não há razão de ser realmente, nós temos coisa muito mais relevante e até concordar com a fala do presidente em outra oportunidade. Deixa, eu vou a palavra.
Presidente, terminar aqui. Lembrando que essa antecipação é uma ferramenta democrática, outras casas de lei já fizeram. Eu só acho que não é o momento de fazer e me senti desrespeitado em tomar parte desse assunto só aqui no dia da leitura. Termino falando, a esperança não é a última que morre, a gente escuta isso. A esperança não morre por último. Na Bíblia, em Eclesiastes, está falando, enquanto há vida, há esperança. Então, a morte não é a última, a esperança não é a última que morre. Então, enquanto há vida, há esperança. E com essa fala, eu finalizo meu ano legislativo ordinário, no primeiro ano legislativo, deixando uma mensagem clara para a população, que o meu foco aqui é visando a população e jamais com medidas, que aqui dentro dos colegas, que eu trato todos com o maior respeito de politicagem da minha parte, eu acho que esse entendimento da casa também é visando políticas públicas saudáveis. Esse projeto, acho que ele pode, já leu e nasce manco. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do Grande Expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário. Cumprimentar você que estava com saudade de um debate aqui na tribuna, porque esses dias não teve, né? Mas hoje vai ter. Cumprimentar você também que está nos acompanhando aí pela rede social, você que nos acompanha pela TV Câmara. Engraçado, eu quero entrar direto na fala do Dr. Zé Fernandes. Ele fala que quanto à vida... a esperança. Mas antes de ter a vida, eu já estava querendo matar aqui. Nós estamos falando a respeito do projeto. Ele falou que um projeto que já nasce morto. E o doutor Zé Fernandes traz mentiras na sua fala. Mentiras. Primeiro, porque o projeto é conhecido. Isso aqui já vem debatendo faz tempo. Eu subi nessa tribuna aqui um tempo atrás... e disse ao vereador Deusimar Fortunato, a qual, junto com outros vereadores, que a gente estava debatendo para poder apresentar o projeto, que eu tinha feito um documento para o vereador Deusimar Fortunato pegar a assinatura, que depois eu subi aqui e falei, eu quero retirar minha assinatura nesse momento que eu não quero participar. E disse aqui nessa tribuna, se eu mudar de opinião, depois era o primeiro a subir aqui e falar. Quem acompanha... os discursos nossos aqui na tribuna sabem disso. E ontem pela manhã, que eu cheguei aqui, eu fui pegar a assinatura do doutor Zé Fernandes, sim. Eu fui pegar a assinatura dele. Ele pegou o projeto, olhou. Ué, eu não tinha visto, falou, mas o senhor está vendo agora, só pode ler o projeto aí. Aí ele disse para mim o seguinte, não, eu quero uma cópia, eu preciso de conversar com outras pessoas, porque eu tenho um grupo político. Ora, vem com mentira aqui na tribuna... aqui a gente tem que ter cuidado daquilo que fala. Porque aqui você fala o que quer e vai ouvir o que não quer. Aqui funciona desse jeito, vereador. E a melhor coisa que tem aqui na tribuna, vereador Lisier, é o tempo. O tempo te ensina a ouvir e a prestar atenção naquilo que é falado aqui. Tem que ouvir e tem que prestar atenção. Então, vereador, o senhor tem conhecimento, sim. E a casa funciona da seguinte forma. Aqui tem 23 vereadores, mas nós trabalhamos aqui é pela maioria. É pela maioria. Se a maioria de 16 vereadores quiser, beleza. Se a maioria não quiser, beleza. Antecipação, ela não é ilegal, igual o senhor Mendes disse no final da fala do senhor aqui. Ela é legal, depende do colegiado. Se o colegiado achar que deve, sim. A mesa diretora é composta por seis membros. Cinco assinou. Um não assinou. Quem não assinou foi ele, doutor Zé Fernandes.
Ele não assinou. Mas daí a maioria assinou. Assinou um projeto que ainda vai para a comissão. Se vai passar, se não vai, lá na frente. E outra, antecipação não é para assumir agora, o ano que vem, não. Vai se colocar, se passar é para assumir 2023. Aí é que vai assumir e fazer os trabalhos. Olha que chega na hora do senhor, o senhor fala o que o senhor quiser, vereador. Agora o senhor escuta. Não, o senhor falou olhando para mim. É hora de escutar.
A parte, vereador.
A parte. Não, não vou dar a parte pro senhor também não, escreve pela ordem.
Vereador, a parte.
E outra, quando o vereador subiu aqui, disse que fez a Arena Poliesportiva. Mentira, esse ano não teve nenhuma Arena Poliesportiva. Aonde foi entregue a Arena Poliesportiva? Aonde foi entregue praça? Oi. Tem que prestar atenção no serviço, a parte, as pessoas, vereador. Tá atento naquilo que faz na cidade. Quero dizer, presidente, que eu sou a favor da antecipação, sim. Alguns colegas conversou comigo, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato e outros vereadores conversou comigo, para mim poder mudar a minha opinião em relação ao que eu disse aqui. Pediu. Então eu sou a favor, eu quero ceder uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Ô, vereador Domingos Paula, obrigado pela parte. Eu quero aqui questionar o vereador Lisier, Dominguinho. Quando eu subi essa tribuna e propus a antecipação da eleição, realmente, Vossa Excelência, né, no dia, até concordou, depois Vossa Excelência refluiu. Beleza. Mas Vossa Excelência teve elegância e teve o zelo, sabedoria de sentar e dialogar. O Lisier está criticando aqui, metendo bala, mas ele assinou o documento. Ele é homem de duas palavras, agora está criticando. Ele assinou o documento. Cadê o documento, Fred Cacheta? Está guardado. Vamos trazer para mostrar. Ele assinou o documento. E agora falando aqui, criticando aqui o projeto. Ele assinou, ele era a favor da antecipação, o Lisier. Só podia ser do PT mesmo. Devolvo a palavra.
E esse documento foi eu que fiz. Eu que fiz o documento. Entreguei para o senhor com a assinatura. Gente, eu estou no meu terceiro mandato de vereador. Eu não tenho nenhuma dificuldade de subir na tribuna, falar uma coisa aqui hoje, e amanhã, se eu voltar atrás, eu volto aqui na tribuna e falo também. Quem me conhece, quem acompanha o dia a dia do vereador Dominguinho, sabe que eu sou desse jeito. Não tem mentira. Não tem mentira. Eu sou a favor, vereador Lisier. Fui a favor, depois eu retraí, e depois de uma conversa com os colegas, sou a favor da antecipação. O que que os colegas colocou? Vamos antecipar pelo seguinte, porque vai ser um ano eleitoral para não ter interferência depois. Eu falei para eles, isso é ideia de vocês? É. Beleza, então eu vou caminhar junto com vocês. Eu vou pela maioria. E que bom saber que o senhor assinou também. É sinal que o senhor está com a gente. Se o senhor não tiver agora, lá na frente o senhor vai estar. Lá na frente o senhor vai estar junto. Porque eu sei que o senhor é parceiro da casa. O senhor já foi presidente. O senhor vai pelo coletivo. O senhor é um vereador experiente. O senhor tem experiência. E o senhor é uma pessoa, como vereador, sabe ajudar os outros vereadores também. Sabe contribuir com o município que o senhor mora. Então eu sei que o senhor vai estar junto. E também eu conversei com o Zé, eu até falei, Zé, nesse momento, às vezes você é contra, mas na frente você vai estar junto conosco também. Não só os 23 vereadores vão estar junto. E outra, a discussão não tem nada a ver com a discussão de projeto que vai continuar desenvolvendo nosso município, não. Isso é uma discussão interna aqui que vai passar rapidamente. Meu tempo está acabando, meu assunto não era esse, não ia fazer esse debate, meu assunto era outro. Meu assunto é de agradecimento a esse ano que está findando aí as sessões. Hoje é o último dia de sessão aqui na Câmara. Eu quero primeiro agradecer a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui na tribuna, porque nós sabemos que foi um ano de pandemia, um ano que muitas pessoas ainda perderam a vida com Covid. E eu quero aqui agradecer Está findando esse ano aí, mas que graças a Deus a gente conseguiu passar com saúde. E a gente sabe que muitas famílias sofreu, mas também que muitas famílias conseguiu vencer essa doença maldita. E com apoio dos 23 vereadores, a gente conseguiu aí fazer um investimento pesado, principalmente na área da saúde. Fazer um cumprimento à equipe do prefeito Roberto. Você que está ouvindo a sessão, que está ouvindo a minha fala aqui, você que é um profissional de saúde, você tem aqui o meu respeito como vereador e com certeza o respeito dos outros 22 vereadores e um agradecimento da parte da Câmara Municipal por você ter nos ajudado aí no combate do dia a dia do convite. Eu sei que muitos profissionais às vezes ficam 4, 5 dias às vezes sem poder ir na sua casa porque estava trabalhando. Então aqui, esse último dia de sessão, eu quero fazer esse agradecimento especial a todos os profissionais de saúde, inclusive aquelas pessoas que trabalham ali na área da limpeza, que trabalham na cozinha, que não é profissional de saúde, mas que dá o suporte a todos aqueles que é envolvido nessa área, que é a área de saúde. A minha fala, presidente, em cima disso, está terminando. Então, eu quero cumprimentar cada um de vocês e fazer um cumprimento especial aqui à administração do prefeito Roberto, que teve a coragem realmente de fazer um enfrentamento da forma que foi feito e fechando aí com chave de ouro esse ano, propondo um aumento de 18% ao servidor público municipal. Aí o servidor da área de saúde, a todo servidor. E com certeza vai vir para essa casa esse projeto e nós, os 23 vereadores, vai votar favorável.
Uma réplica, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. O doutor Zé Fernandes solicitou um minuto de réplica, depois eu passo um minuto à vossa excelência. Um minuto apenas.
Obrigado, presidente. Com relação ao que o vereador Domingos Paula falou, eu disse enfaticamente que nesse momento eu sou contra, como ele também, não tem nenhum problema de amanhã mudar a minha opinião, mas eu acho que nesse momento nós temos outras prioridades. E penso também como a maioria, e nem sempre precisa ir com a maioria, e nem por isso vai criar um clima de animosidade. Com relação a mentiras, eu não lembro de ter alguma mentira do que eu falei, às vezes ele está confundindo, e um dos princípios que eu coloquei na minha vida é falar a verdade. E com relação às praças e às arenas, isso foi feito umas indicações ao executivo, foi o que eu disse para ele. Não tem obra concluída, como ele falou, mas na minha fala é indicação disso. Não sou eu que executo. Obrigado, presidente.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Lizê José Borges, um minuto.
Somente esclarecendo, senhor presidente, a réplica é na palavra do Dominguinho, mas é para ele e também para o Delcimar. Assinei, sim. O propósito era outro e também não assinei a solicitação dele. Assinei a solicitação de outros signatários que estavam ali pediram o meu apoio àquela moção. Mas é uma moção que aquele trabalho estava fadado a não dar certo, né? A gente sabe até por quem estava capitaneando aquela situação. Falar de palavra é uma situação que quem me acusou de não ter palavra é que realmente não tem. E outra coisa, posso realmente, como vereador Dominguinho, como nobre vereador, nosso colega também acabou de falar, posso mudar de opinião. Mas a minha opinião hoje é essa. Não podemos mudar uma regra de jogo que já funciona e funciona há muitos anos, senhor presidente. Eu acho isso um despropósito. Como diz o nosso nobre vereador, não tem necessidade nesse momento. Nós temos que ter outras prioridades. E essa não seria uma delas.
Obrigado, vereador Lizê. O vereador Domingos Paulo solicitou uma tréplica com a palavra. Depois eu passo a vossa excelência, Deusmar. O senhor está inscrito, Deusmar. Deixa para o senhor...
Obrigado, presidente. Eu acho importante a fala do vereador Lizier. Já mostrou que mais uma conversa que eu vou ter com o senhor aí, com certeza o senhor vai estar caminhando junto conosco, né? E em relação à mudança, vereador, todo dia aqui na Câmara é mudança. A mudança vindo por parte do Executivo, a mudança de nós, vereador, que mudando um artigo ou outro do regimento, tanto faz... O regimento interno, com uma lei orgânica, isso que é normal, isso aí não tem nada não. E o mais importante é ver que o senhor já se manifestou que pode aí, em mais uma conversa, estar caminhando junto conosco.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Na sequência, próximo orador, vereador Delcimar Fortunato. Vereador Delcimar irá dividir o seu tempo com o vereador Fred Cacheta.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pazes. Você que nos vê aí pela TV Câmara. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Senhor presidente, eu vou iniciar agradecendo primeiramente a Deus, e agradecendo aí os 1.251 votos que obtive na urna. Agradecer os meus eleitores, agradecer a cidade de Anápolis, um ano de mandato, muito trabalho, muitas realizações, e graças a Deus eu me encontro muito feliz, porque aquilo que eu combinei com a sociedade, com a população, eu estou desempenhando, graças a Deus. Com muita dificuldade, mas com muita luta, nós estamos rompemos aí, esse ano, com a graça de Deus, com saúde, atendendo as pessoas, João Feitosa, olhando dentro do olho, cumprindo a palavra, porque eu sou cumpridor de palavra, eu não sou homem sem palavra. Se algum companheiro vê em mim um dia eu faltar com a minha palavra, pode me repreender, porque eu sou homem de palavra. Eu honro a minha palavra. Quando eu dou a minha palavra, chuva, pedra, canivete, abaixo de Deus, eu honro ela. O dia que eu faltar com a minha palavra, quem está me ouvindo pode me repreender, porque eu sou homem o suficiente para honrar a minha palavra. Fred Cacheta. E eu quero, senhor presidente, discorrer sobre esse assunto da antecipação da eleição da mesa diretora. Esse assunto foi trazido aqui pelo Partido Avante. Eu e o cabo Fred Cacheta encabeçamos essa ideia. No primeiro momento, nós refluímos. E aí a conversa avançou e agora, novamente, a mesa diretora apresentou o projeto. E dizer que o Alzão Fernandes, ao Lisier, que eu não vejo problema nenhum antecipar a eleição. O que é que vai mudar? Vão antecipar a dezembro, vai ser fevereiro, março. Qual o prejuízo que vai ter para a cidade? Qual o prejuízo? Vai implicar em quê nesta casa? Nos trabalhos desta casa? Em nenhum. Em nenhum. Então, para que o senhor está aí debatendo aí, batendo boca? O senhor pôs assinatura lá, falou que era a favor da antecipação da eleição, aí. O senhor falou que era a favor. Então o senhor tinha que ficar calado, ó. Caladinho. Senhor presidente, eu quero aqui também, para finalizar, desejar aí a população napolina um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações, muita saúde, muita paz, Deus no coração. E agradecer aí aos Novos Pazes, um ano de mandato aqui, foi muito bom, fiz muitas amizades, tem 3 anos e tanto pela frente. Dizer aí ao Lisier, que apesar dos embates aqui, ele é uma pessoa do bem, um homem de Deus, e que nós vamos aí avançando cada dia mais em prol da cidade de Anápolis. E, como o Domingos falou, ele, o Zé Fernandes, vai votar a favor da antecipação da eleição da mesa diretora. Vamos avante, 70 neles!
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, Fred Cacheta.
Oh, mais uma réplica, senhor presidente.
Com a palavra, Vossa Excelência, Lisier.
O novo vereador, como diz o Jean aqui, vou fazer deles a minha palavra, parece que o novo vereador não aprendeu nada nesse um ano. Aqui é a casa do parlamento, a gente fala, ele não tem a propriedade de mandar ninguém calar. Agora, eu falei aqui das lideranças, se podem estar surgindo aqui nessa casa, e nós temos vários vereadores novatos, não vou dizer novos, novatos. Imagina, um colega aqui acabou de citar e eu vou replicar o que ele falou aqui. Antecipa-se, elege-se o presidente, vamos ficar só no presidente. E esse presidente acaba sendo eleito deputado estadual, federal, qualquer coisa aí. Como é que fica essa casa? Para que antecipar? Volto a perguntar. E o nobre Delcimar falou a mesma coisa. É a mesma coisa? Por quê? Se é a mesma coisa, por que não fica no fim do ano? Qual que é o problema, gente? Então é isso aí. Só citando o que pode acontecer durante essa trajetória de 12 meses. Obrigado.
Mais uma vez, obrigado, vereador Lizê José Borges. Com a palavra, Fred Cacheta.
Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Cumprimento de modo especial o meu presidente, Leandro Ribeiro. Já justifico, presidente, o meu pequeno atraso aí foi devido a uma solenidade lá na Força Tática, que é um braço forte da segurança pública aqui de Anápolis, idealizada pelo nosso prefeito Roberto Naves e que tem sido referência em todo o estado e no Brasil. Bom, o motivo que eu ia subir aqui hoje, presidente, seria outro, mas não tem jeito de não debater o assunto que foi discorrido aqui pelos meus antecessores, né? Que é sobre a antecipação das eleições. Eu peguei já no final, escutei um pouco do rádio, mas eu pude ver que a maioria aqui é a favor das antecipações. E o que nós podemos ver nas câmaras de várias cidades, eu vou citar só do estado de Goiás, algumas cidades como Goiânia, Trindade, Aparecida, fizeram essa antecipação e foi benéfico. E foi benéfico. E por que não aqui? Por que não discutir isso? Por que não colocar em votação? Se não passar, não passou. Mas tem que ser colocado. O regimento interno dessa casa e a lei orgânica aqui, ela não é a de eterno, não. Ela pode ser modificada. E ela deve ser modificada. Evoluções que vêm com o tempo, elas devem ser discutidas por essa casa aqui. E se for preciso mudar, que seja mudada. Agora as pessoas acham que a gente não pode discutir e pensar nos problemas da cidade. Pensar nos problemas da saúde, da infraestrutura, podemos também. Não quer dizer que não vamos discutir aqui a eleição da casa e vai esquecer o resto da cidade, não. O vereador Domingos está com razão. Vamos debater, vamos discutir. Se assim nós acharmos que é melhor para a cidade de Anápolis e melhor para o Poder Legislativo, por que não? Por que não? Parabéns, vereador Delcimar Fortunato.
A parte, vereador.
Uma parte, vereador Araújo.
Vereador, tenho o maior respeito pela Vossa Excelência, pelo vereador Delcimar. Eu gostaria de saber, por qual motivo a antecipação de eleição? Qual a vantagem disso? E por que se motivar uma eleição? Nós estamos vivendo um momento de pós-pandemia já, todo mundo vacinado. As pessoas estão passando fome. A gente tem que discutir aqui a questão de levar a saúde, o caos. Né? E esse, eu acho que... Eu queria saber o porquê esse motivo de antecipação de eleição.
Primeiro que eu acho que o senhor não prestou atenção na minha fala. Né? Porque várias preocupações que o senhor citou aí, não quer dizer se nós discutirmos a eleição da mesa aqui, não vai deixar de preocupar, não. Isso não é motivo para a gente parar de falar de pessoas passando fome, como o senhor mesmo disse, seja o problema da saúde, seja o problema do asfalto, nós não vamos deixar de discutir. E a vantagem que nós temos é isso que nós iremos discutir. É isso, é para isso que serve o parlamento.
Mas, é para isso. O senhor não entendeu. Qual o motivo da eleição?
Para que não tenha interferência, principalmente, do seu candidato, da sua candidata a deputado federal, que pode ser reeleita e querer interferir na cidade de Anápolis. Esse é um dos motivos. Não só ela, a parte do senhor já acabou. Depois
a minha
o senhor
candidata
pede.
Trouxe não, mais de 2 milhões para Anápolis.
Eu já tirei a fala do senhor. Respeite enquanto eu estiver aqui. O respeito que eu tenho pelo senhor. Então, é justamente para isso. Para que não haja interferência de outros candidatos. É para isso. Que nós podemos, nós 23, elegemos o nosso candidato sem interferência externa. Como o senhor, pelo que a fala do senhor, quer que tenha interferência externa. Presidente, eu acredito também, assim como o vice-presidente Domingos de Falba falou, o vereador Lisier, o vereador Hélio Araújo, até o doutor José Fernandes, eles irão mudar. Eu já vi que já teve, em menos de 5 minutos aí de conversa, eles já mudaram a conversa, que eram veementemente contra, querendo conversar. Uma parte, vereador Delcimar.
É, nós vamos dialogar com eles, quer conversar, eles querem que a gente senta, cara, em si aí, nós vamos fazer isso.
Com certeza, muita coisa virá. Presidente, hoje meu tempo está acabando e eu apenas quero desejar a toda a sociedade anapolina aí boas festas, um Feliz Natal. Eu acredito que esse ano foi um ano de muito trabalho, né? Mas, de muitas dificuldades, mas com muito trabalho e principalmente a fé em Deus, estamos superando. Que 2022 seja um ano repleto de realizações a todos e agradecer os 1.149 votos que eu tive há um ano atrás. No mais, devolvo a palavra e meu muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, convido as próximas oradoras que irão dividir o seu tempo. Inicialmente, vereadora Cleide Hilário, depois Andréa Rezende. Lembrando que ainda inscrito no espaço do grande expediente, Hélio Araújo, Fred Godoy, Jackson Charles e Leandro Ribeiro.
Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar aqui a mesa diretora em nome da minha amiga e colega de parlamento, Andréa Rezende. Cumprimento a todos da imprensa em nome do Orisvaldo, que é o nosso diretor de imprensa ali da Câmara Municipal. Cumprimento a todos ao pessoal da diretoria legislativa que sempre nos apoia aqui nessa casa. Cumprimento os internautas que nos seguem aí pelo YouTube. E, senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna hoje é simplesmente um motivo de agradecimento. Passamos aí por um ano difícil, o primeiro ano de mandato, não só meu, mas de vários colegas que estão aqui nesse parlamento, mas foi um ano de grandes aprendizados. Um ano que nós tivemos aí dificuldades, passamos aí por uma pandemia, perdemos entes queridos, perdemos parentes, amigos, perdemos inclusive, meu amigo Fred Cacheta, um colega dessa legislatura, que o sonho dele era estar aqui nesta tribuna, que o sonho dele era estar aqui nesse parlamento com a gente. Perdemos amigos, perdemos companheiros, mas ganhamos outros, outros que estão aqui com a gente nesse momento. Foi ano difícil, mas também de grandes conquistas e grandes aprendizados. Ganhamos novos amigos, ganhamos novos colegas. E eu quero aqui apenas agradecer a toda a população de Anápolis, agradecer aos meus eleitores, agradecer àqueles que nos apoiaram e nos apoiam durante todo o nosso mandato. Tivemos aí vitórias também, onde propomos projeto e essa casa avançou bastante. Mesmo num período de pandemia, nós propomos projetos que veio trazer benefícios para a nossa população. E quero aqui parabenizar a todos os colegas de parlamento, que mesmo com dificuldades, não deixaram de propor projetos e trabalhar em prol da sociedade anapolina. Sabemos que muitos temos que trabalhar, ainda temos 3 anos aí, e tenho certeza que ambos, na sua área de atuação, vai fazer grande diferença no nosso município. Eu finalizo aqui a minha fala falando de um projeto que ele foi sancionado pelo nosso prefeito, um projeto de lei que ele fala que acrescenta no dispositivo da Lei 4.001 que institui o programa O Transporte é Público e o Meu Corpo Não, trazendo assim mais segurança para todas as mulheres que hoje utilizam o transporte público. O objetivo desse projeto é sinalizar com cartazes informativos nos veículos e também no terminal urbano, pontos de ônibus da cidade, informando a todos que existe uma lei que protege os passageiros e também destacando os telefones da Maria da Penha, Delegacia Especializada da Mulher. Essa ação, ela será fundamental para conscientização e encorajar as mulheres que são usuárias desse transporte a denunciar, porque muitas das vezes, meu amigo Delcimar e Fred Cacheta, essas mulheres não têm coragem de denunciar, porque muitas das vezes elas estão ali e não sabem a quem recorrer. São violadas, são ali apalpadas, têm ali o seu direito retirado e muitas vezes não sabem denunciar. Então eu quero dizer a você, mulher, que é usuária de transporte público aqui em Anápolis, isso não mais será permitido. Você terá onde buscar, você terá onde denunciar. Então, nós estamos aqui, nós vereadoras da Câmara Municipal, todos os vereadores, nós temos ali a Procuradoria da Mulher, que estamos ali à disposição para te ajudar e mostrando que você tem sim que denunciar, que o seu corpo tem que ser respeitado, o seu corpo não é público e você tem o direito de dizer não. E não, vereadora Tris, não é não. Muitas das vezes a mulher diz não e o homem muitas das vezes acha que não é. Acha que é brincadeira, mas o não sempre será não, meu amigo João Feitosa. Então, mais uma vez, estou aqui como grande defensora dessa causa, dessa luta da não violência contra a mulher. E digo mais uma vez, como sempre digo em todos os lugares, nesse parlamento, os homens que estão aqui sempre foram defensores das mulheres nesse parlamento e em todo lugar. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu quero desejar a toda a população de Anápolis que tenham boas festas, que o Senhor Jesus venha estar sempre em sua casa, em seu lar, e que Deus venha abençoar a todos vocês neste final de ano e, com certeza, que o próximo ano seja um ano de realizações e de muitas bênçãos. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide. Hilário, na sequência, Andréia Rezende.
Ainda não. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa diretora e nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os demais pares, em nome do meu amigo Edmilson do Mercado Serve Bem. Cumprimento a toda a imprensa aqui presente, em nome do jornalista, grande amigo, competente, Newton Pereira. Cumprimento também a todos da nossa diretoria legislativa, em nome do nosso diretor Rosenberg Cavalcante. E a vocês que encontrarão esse discurso no YouTube, na Rádio Manchester e também nas minhas redes sociais. Hoje é a última sessão ordinária dessa legislatura e eu não poderia deixar de vir aqui falar um pouco sobre esse um ano de mandato. É tempo de agradecimento, porque ninguém faz um mandato sozinho. Nós construímos um mandato nesse primeiro ano a muitas mãos. Mas é tempo também de prestação de contas. Quando a gente trabalha para o povo, a gente precisa conversar com as pessoas e falar o que está sendo feito. Muitas vezes, nós estamos aqui discutindo na Câmara Municipal e, apesar de termos diversos meios para que a sociedade participe do nosso mandato, às vezes nós, políticos, ficamos distantes das pessoas, das nossas ações. E muitos de nós estão trabalhando muito. E quando a gente está na campanha, é típico dos políticos irem às ruas, irem às feiras, abraçar as pessoas, ouvir as pessoas. E, infelizmente, alguns políticos, ao se tornarem eleitos, param com esse hábito. E o que é muito ruim. Eu construí esse primeiro ano de mandato fazendo tudo o que eu posso para estar ao lado das pessoas, para ouvir as pessoas. E por isso eu desenvolvi no meu mandato 3 projetos durante esse ano. Que foi um projeto chamado Ouvindo a Cidade, que nós passamos por todas as regiões, ouvindo os problemas, para que a gente pudesse transformar esses problemas, essas demandas, em requerimentos, indicações e projetos de lei. Nós também instituímos o gabinete aberto, onde as pessoas não precisavam marcar horário, elas sempre chegavam e seriam atendidas, e a gente ouvia todos os setores da cidade. Também desenvolvemos um conceito de mandato participativo, desenvolvendo e oferecendo às pessoas formas de participação no nosso mandato. Seja elas pelo WhatsApp, seja sugestões de projetos de lei, seja ouvindo pelas redes sociais e também inserindo o nosso mandato num aplicativo de novos políticos do Brasil chamado Tem Meu Voto, onde as pessoas podem entrar lá, vídeo, foto e mandar sua demanda. Essas 3 ações foram fundamentais para que a gente pudesse alcançar os frutos desse mandato. E quais são eles? Não é fácil aprovar leis e sancioná-las e tê-las sancionadas por um prefeito comprometido com a legalidade, com os projetos e com políticas públicas. E nós tivemos diversas leis aprovadas por essa Casa de Leis e também sancionadas pelo nosso projeto. Porque o mandato, ele se faz com a participação popular, mas nós estamos no legislativo. E aqui nós estamos para legislar em favor das pessoas e para as pessoas. E em razão disso, eu concluo esse primeiro ano de mandato, iniciando no dia 1º de dezembro, e nós vamos até o dia 18 de dezembro, fazendo uma ação popular de prestação de contas. Voltando naquelas feiras que nós fomos pedir voto,
falado quanto era importante a gente estar aqui representando a cidade e de quantas vezes a gente foi também nessas feiras colher demandas, nós estamos voltando nessas feiras, olhando nos olhos das pessoas, agradecendo, entregando o nosso panfleto de prestação de contas e ouvindo as demandas para começar a trabalhar em 2022. E paralelo a isso, todas as noites nós estamos nos reunindo nos bairros, nas casas das pessoas, aquelas mesmas onde nós fizemos as reuniões políticas pedindo voto e também apresentando o nosso trabalho de 2021. É assim que eu tenho construído o meu mandato, ao lado das pessoas, participando-as das minhas ações e ouvindo-as para que a gente possa realmente construir um mandato popular, participativo, técnico e de muito trabalho. Muito obrigada a todos vocês por terem apoiado os nossos projetos. Essa Casa de Leis me surpreende pelo apoio nas causas da mulher, pelo apoio ao meio ambiente, pelo apoio às causas consumeristas, pelas principais ações que nós tivemos durante esse ano. Quero finalizar minha fala usando esta tribuna para mostrar a união, a importância da união entre os pares. Ontem eu precisei de um favor de um vereador dessa Casa de Leis, meu amigo João Feitosa. Eu liguei para ele, peço 5 segundos para finalizar a fala, presidente, eu liguei para ele e ele prontamente, em 10 minutos, estava no local para resolver o problema que eu tinha e que não estava no meu poder resolver. E quando a gente fala que nós somos concorrentes lá fora, que nós precisamos discutir sobre questões eleitorais, a gente não pode esquecer que dentro dessa Casa de Leis nós somos colegas e precisamos trabalhar para defender o nome de cada um de nós com lisura, com ética e com moralidade. Então, em nome do meu amigo João Feitosa, eu quero agradecer o apoio que eu tive nessa Casa de Leis e me colocar à disposição dos senhores e senhoras. O que for bom para essa Casa de Leis e o que for bom para a população de Anápolis, contem comigo. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, Frederico Godoy, que irá dividir o seu tempo com o vereador Hélio Araújo. Eu ainda sigo em busca de um espaço para o meu amigo Reamilton. Estou buscando aqui, Reamilton. Vai que dá certo.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente da Roubo Leandro Ribeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os demais pares na pessoa da doutora Trícia Barreto. Presidente, o que me traz essa tribuna hoje é para discorrer sobre um assunto no qual eu e o vereador Jackson Charles já brigamos demais por esse assunto. E hoje teremos uma audiência pública lá na Câmara dos Vereadores, às 16 horas. A audiência é essa convocada pelo vereador Reamilton, aonde irá falar sobre as taxas cartorárias. E eu vou discorrer de um assunto aqui na qual, durante 6 anos, quando estive à frente da Associação das Imobiliárias de Anápolis, como conselheiro do Cresce Goiás, delegado do SECOV, que é o Sindicato das Imobiliárias e Condomínios do Estado de Goiás, e também membro do Fórum Empresarial, no qual a AIA fazia parte, com mais 12 entidades, brigamos muito, Jax, por esse aumento dessas taxas cartorárias. Essas taxas cartorárias tiveram o aumento na calada da noite, pela lei 19.191, do dia 29 de dezembro de 2015, no então governador Marconi Perillo. Lá ele fez, presidente, o aumento dessas taxas cartorárias e fatiou essas pizzas, que a gente fala em várias fatias dessas taxas, em 13 entidades. Na verdade, são 12 entidades. Eu vou ler o que cada entidade recebe para depois os nobres pares ver a chance que tem dessas taxas cartorárias voltarem aos valores anteriores. A Fundesp, que é o Fundo Especial de Reaproveitamento e Modernização do Poder Judiciário, pega 10% dessa fatia, Jackson. A Funesp, que é o Fundo Estadual de Segurança Política Pública, pega 8%, da quais 0,25% é destinado ao Fundo Especial de Apoio ao Combate e lavagem, capitais e organização criminosas, para reforma, aquisição e locação de imóveis de delegacias de polícia. 3% vai para o Estado de Goiás, 2,4% para o Fundo Penitenciário Estadual, o FUMPES, a FUNEPS, Fundo Especial e Modernização e Aprimoramento Funcional do Ministério Público, pega 3%. O Fundo de Compensação dos Atos Gratuitos praticados pelos notários e registrados de complementação da receita mínima dos serventuários deficitário, pega 3% também. 2% vai para o Fundo Especial de Pagamento dos Advogados da Ativos e do Sistema de Acesso à Justiça. 2% vai para o Fundo de Manutenção e Reparamento da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás. 1,25% Fundo de Manutenção e Reparamento da Defensoria Pública do Estado de Goiás. 1,25% vai para aplicação e ações no âmbito da administrações fazendária. 1,6% é um dos últimos fundos que entraram, aderiram agora, Fundo Estadual de Direito da Criança e do Adolescente. Começou a receber esse fundo a partir do dia 28/12/2020. E a FEMAL, que é o Fundo de Modernização e Aprimoramento Funcional da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, recebe 2,5%. Então, todos esses fundos aqui, vereador Jackson, tivemos aumento de 40%, Hélio, das taxas cartorárias do então governador Marconi Perillo, no ano de 2015. A taxa cartorária hoje do Estado de Goiás é uma das mais caras do Brasil. E isso a gente, como a gente costuma falar, o Jackson Chaves e o Jean Carlos também sabem, vereador, tudo ele arruma o corretor de imóveis, Jean, tudo ele arruma um jeito. Arrumamos um jeito. Começamos a fazer as escrituras, Hélio, ali em Brasília. Escritura essa que ficava um terço mais barato do que aqui em Goiás. O teto máximo lá enquanto era 1.300, aqui 3.600. O que aconteceu? Os donos de cartório, se sentindo prejudicados, convocaram a Assembleia Legislativa e fizeram um projeto de lei que não pode fazer escritura sem ser no Estado de Goiás. Podemos fazer escritura sim em Brasília, mas na hora que chegar no cartório de registro, será taxado a diferença desses tributos que não foram cobrados. Então eu falo isso para a gente saber a dificuldade que é, e deixo aqui uma pergunta para os nobres pares. Se a gente, meros vereadores, teríamos, porque a cobrança em cima da gente é muito grande, teríamos condições de mudar todos esses fundos aqui que recebem essa fatia da pizza. Aqui tem Ministério Público, aqui tem Assembleia Legislativa, aqui tem Defensoria Pública. Eu vou falar uma coisa aqui, Hélio, eu acho que eu não quero que pegue mal, mas eu acho que nem o governador Caiado hoje dá conta de mudar mais essa taxa cartorária. Nem ele tem poder de mudar mais isso. Tantos fundos que recebe isso aqui. São 12 fundos. No mais, que queria deixar um Feliz Natal a todos, um próspero ano novo, e 2022 está aí. Rubra terá novo presidente, Leandro Ribeiro presidente novo, novos ares para Rubra, Jackson Chaves vai fazer parte da diretoria, Lizê vai fazer parte da diretoria, será uma Rubra que terá uma reestruturação nova. Devolvo lá, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy, trazendo aí a explanação de onde vai o dinheiro das taxas cartorárias, onde é investido o dinheiro das caixas cartorárias. Hélio Araújo com a palavra. 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia a toda a mesa diretora, aos vereadores aqui hoje presentes, aos que estão aqui junto, participando, assistindo a plenária, a todos que nos ouvem pela Rádio Manchester, aqueles que estão participando pelo YouTube, meu bom dia a todos vocês. Minha fala hoje não é diferente, presidente. Minha fala hoje é para agradecer principalmente a Deus. Isso na vida da gente tudo não é sorte, eu acho que é por Deus. Se hoje estou aqui, quero agradecer àqueles que votaram em mim, meus 1.504 votos que tive, que obtive na urna. No pleito passado, fiquei de primeiro suplente, perdi por 40 votos. Nessa outra eleição, graças a Deus, fiz uma campanha bem antecipada e tive a chance de ser eleito por Anápolis. E quero aqui agradecer a todos que votaram em mim e não esquecer a minha origem. Sou de família simples, família humilde. Não sou napolino, sou filho de Uberlândia, e vim para Anápolis, tinha 4 anos. Quando cheguei aqui, eu me lembro que eu morava ali na Vila Góssi, nessa faixa de 4 anos, e vim uma vida simples. Graças a Deus, hoje, tenho meu sonho realizado como eleito vereador por Anápolis, era um sonho que eu tive muito tempo atrás. Tive o prazer de conhecer alguns vereadores aqui no decorrer da minha vida profissional como trabalhador. Servi muita refrigerante para o vereador Elisier, quando eu tinha 12 anos, né, Elisier? Trabalhava no bar, era do bar do meu primo lá na Goiás. Depois conheci o vereador João na sua primeira votação, que fui seu cabo eleitoral, participei da sua eleição, nos ajudei. Foi a sua primeira eleição, graças a Deus nós ganhamos. Hoje estou aqui. Minha vida não é diferente da maioria dos vereadores aqui, de família humilde, de família simples e trabalhadora. Quero agradecer também aqui a comunidade que participo, que me ajudou em massa. Teve 4 ou 5 candidatos, inclusive até o João também da nossa mesma comunidade, da igreja, da nossa querida igreja Nossa Senhora dos Anjos, São Francisco, enfim. Ali foi disputado voto a voto, né, João? Nós tivemos a felicidade de ser eleitos nós dois. Fico feliz de nós representarmos a comunidade de São Francisco e sermos eleitos por lá. Quero deixar também meu agradecimento ao Padre Luiz, um grande amigo da Igreja São Mateus, Padre Daniel, lá do Mosteiro, Frei Luiz Alberto, da São Francisco, Frei Janilson, meu pároco, Padre Paulo Henrique, que era da Jaiara, da grande Jaiara, Jandaia, ali, amigo, Padre Walter, que está na Igreja Pai Eterno, Padre Marcos, Padre Cleito, da Santa Casa, Padre Marcos é do Arco Verde, e o Padre Cleito é ali da Santa Casa, um amigo também. Quero deixar aqui também um agradecimento aos vicentinos, às várias comunidades vicentinas que me ajudaram a chegar aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. E dizer também que eu não vim nessa Câmara Municipal para ser qualquer vereador. E o vereador Fred, agradeço as suas palavras. Eu quero ser convencido, essa antecipação de voto, e dizer um pouquinho da questão que você disse, referente à minha deputada, que tanto me ajudou, e ajudou a cidade de Anápolis. A deputada Magda, pra você ter ideia, trouxe mais de 2 milhões de emendas para Anápolis. São poucos vereadores que conseguiram trazer a quantidade de emenda que a deputada Magda já trouxe. Isso, vereador, no prazo de 1 ano de mandato nosso. Vai haver mudança, sim. O cenário político é concorrência. Há eleição, a gente não sabe quem vai ganhar. Quem decide é a população, é o eleitor. Sou contra, sim, mas posso ser convencido? Posso. Mas desde que seja plausível e que seja uma questão ética. Nós estamos esquecendo que na Câmara tem mais de 100 comissionados que dependem dessa mesa diretora que foram indicados por vereadores aqui. Eu quero saber como vai ficar esses comissionados, se vai haver mudanças, se não vai haver, se vai haver indicações. A gente sabe que funciona assim. É difícil. E eu quero também aqui agradecer e falar um pouquinho do meu relatório, do que foi feito por Anápolis. Eu como vereador, como participante, entre indicações, moções, projetos, decretos, foram feitos mais de 300 por esse vereador que aqui representa. Quero deixar aqui meu agradecimento ao meu gabinete, àqueles que trabalham comigo lá, que fazem esse vereador ser atuante como é. Estive em vários bairros da cidade de Anápolis, levando, buscando, trazendo para dentro dessa casa projetos. E fica aqui, meu amigo, a todos vocês vereadores, o meu agradecimento, a amizade de cada um. Meu muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, o último orador no espaço do Grande Expediente, vereador Jackson Charles.
Antes do vereador Jackson Charles, só justificar a ausência da vereadora Celiane, que está numa agenda externa.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, Domingos de Paula. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a todos, desculpa, que nos assistem através do canal do YouTube, que nos ouvem também através da Rádio Manchester, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária. Presidente, hoje eu quero abordar um assunto aqui, mas antes de abordar eu quero fazer um resumo aqui do debate proferido por alguns vereadores no episódio do assunto trazido aqui pelo Dr. José Fernandes. É importante que fique claro o exercício democrático dentro dessa Casa Legislativa. É importante que, antes de levar um debate, ou antes de aquecer esse debate, que não seja desrespeitado o direito e o exercício democrático dentro da Casa Legislativa, onde prevalece a vontade da maioria. É isso que fala no nosso regimento. Na minha opinião pessoal, é dizer que aquilo que abunda não atrapalha. Então, se não atrapalha, então eu não vejo acontecer ou não acontecer um cavalo de batalha. Claro que a proposta deve ter os seus motivos reais para serem apresentadas e que devem ser respeitadas e levadas em consideração. Até porque quem decidirá isso é o plenário, é a maioria da casa. E aí, por esse motivo, eu quero aqui dizer que é um ato discricionário do presidente da casa colocar ou não a matéria em pauta. Então não está desrespeitando ninguém, está cumprindo com aquilo que determina o regimento. E o regimento, conforme mencionou o vereador Lisier, ele, embora esteja definido, o plenário tem autonomia para fazer qualquer tipo de alteração que esteja expresso no requerimento. Se o plenário definir que A tem que ser A mais A, então o regimento vai ter que aguardar. Então a gente tem que levar isso em consideração. Nós não podemos esquecer que o plenário é soberano.
Complementando, vereador?
Só pois complementar. Não, pois não, pois não.
Desde que 2/3 queira, o regimento pode ser alterado sem problema.
Sim, foi o que eu disse, em alto e em bom som. Então a gente tem que respeitar o valor e o sistema democrático de direito ao qual essa Casa Legislativa faz a tramitação dos seus documentos, projetos e proposituras nessa Casa Legislativa. Dizer aqui, aproveitar esse momento ímpar nessa tribuna, para fazer um agradecimento especial, em nome do prefeito Roberto Naves, a todos os vereadores parceiros da administração municipal. Dizer que o Executivo Municipal respeita, indubitavelmente, a independência do Poder Legislativo. E dessa forma, com esse respeito, o prefeito agradece, inclusive, o respeito do Poder Legislativo para o Poder Executivo. Queremos aqui, em nome do prefeito, agradecer a parceria que ofertou, que deu condições para que nós, políticos da cidade e o Poder Executivo, pudesse desenvolver todos os seus projetos em favor da população anapolina. Nós aqui temos cada um partido, ou cada partido aqui é muito bem representado, mas acima dos interesses partidários, políticos partidários, deve sempre ser colocado à frente os interesses maiores da população anapolina. E os vereadores dessa Casa Legislativa têm dado esse exemplo. Ao mesmo passo que defendem
as ideologias partidárias não deixam de colocar à frente os interesses da população, defendendo e apoiando todas as ações do Poder Executivo nessa Casa Legislativa. E eu quero aqui, em nome do prefeito, fazer esse agradecimento especial a todos os senhores e senhoras vereadoras nessa primeira etapa, nesse primeiro ano que nós estamos aqui finalizando, um ano difícil, um ano de muitas lutas, um ano atípico, um ano que há muitos anos não ocorria nesta Casa Legislativa, com a chegada da pandemia da Covid-19. Tivemos uma experiência que jamais outra legislatura teve, ou se teve, eu não estive presente e não me lembro, pode até ter tido, mas que foi importante a participação de todos os vereadores nesse momento difícil, nessa luta quase que sem condições de ser vencida, e nós juntos e a população do nosso lado conseguimos superar as adversidades e alcançar os nossos objetivos. Estamos aí a caminho de conseguir vencer essa batalha difícil que foi a Covid-19. Estamos aqui na última sessão ordinária desse ano, presidente. Mas deixar claro para a população e também para os colegas vereadores que ainda poderemos ter sessões extraordinárias. É importante que façamos os agradecimentos, mas não esqueçamos da possibilidade das sessões extraordinárias. Dizer que o Poder Legislativo Municipal termina aqui as suas sessões ordinárias, mas não termina as suas atividades na Câmara Municipal. A Câmara continua trabalhando normalmente, vereadores continuam trabalhando normalmente lá nos seus gabinetes, atendendo às demandas da população napolina e sempre atentos e prontos para atender um chamamento do Poder Executivo em matérias que possam ser fundamentais no exercício da execução dos trabalhos lá para, em favor da população napolina. O vereador Frederico Godoy levantou uma questão aqui no que diz respeito às taxas e emolumentos cartorários. É isso mesmo, vereador Fred. É uma luta difícil. É uma luta que nós temos trazido aqui nessa casa desde que aqui cheguei, desde meu primeiro mandato. Mas, infelizmente, não depende do Poder Legislativo Municipal. Nós estamos amarrados, estamos algemados por um sistema que foi criado lá pelo PSDB enquanto governo, e que realmente depende de uma ação coletiva da Assembleia Legislativa, no convencimento do governo estadual, no convencimento do poder judiciário, da corregedoria estadual, para que nós possamos desafogar a população dessa taxação. Porque, na verdade, o que acontece com as taxas cartorárias, vereador Fred, na minha opinião, uma dupla tributação para a população napolina. Tudo aquilo, vereador Leandro, que a população já paga com seus impostos. Quem? Vereador Fred.
Só deixando um adendo aí, vereador, que a gente ainda conseguiu, agora em 2020, o Cresce Goiás, juntamente com a AB Goiás, conseguiu aí que mudasse o reajuste das taxas cartorárias, que todo ano tem reajuste, saindo do GPDI para o IPCA. Então, quando ela vai ter esse valor de acréscimo, o reajuste pelo menos diminuiu um pouco desse índice, porque o índice do GPDI estava dando muito alto, e o IPCA estava, todo ano é mais baixo. Então, pelo menos isso a gente teve um pouco de êxito, né? Devolvo a palavra.
Obrigado. Nós temos que, vereador Leandro e outros vereadores aqui que estão pleiteando, galgando aí ser deputado federal e estadual, nós precisamos ter a conscientização de trabalhar em cima dessa bitributação que a população está sofrendo, vereador Jean.
Obrigado, vereador Jacques. É já recorrente essa demanda que o senhor apresenta, nós também já tivemos oportunidade, me lembro aqui também o próprio vereador, ex-vereador Pastor Elias, agora o Fred Godoy, e tantos outros. O grande problema é o que nós sabemos, o Fred foi feliz. a distribuição desses recursos, que acabam, de certa forma, estagnando qualquer tipo de reação e freando as intervenções políticas. Quem poderia, de forma mais acentuada, interferir, e geralmente fazem política e propostas nesse sentido, são os deputados estaduais. Mas muitas vezes chegam lá e a gente não vê nenhuma ação nesse sentido, até por causa do fundo que é criado em favor da Alegro. Nada contra o fundo da Alegro. Porém, é preciso ter a sabedoria e a sensibilidade que a população não suporta.
Obrigado, vereador João. Para finalizar, presidente, a bitributação, que eu quero deixar claro, é que os impostos pagos pela população goiana para sustentar o sistema prisional, sistema da polícia civil militar, sistema prisional, sistema judiciário, esses impostos que já são pagos, estão sendo pagos tributamente com a implantação desses atributos que são colocados nas taxas carcerárias, que são os fundos. Os fundos nada mais é do que uma bitributação daquilo que já é pago. Nós precisamos tomar uma posição com relação a isso. O vereador Jean, que nada contra o fundo da Assembleia Legislativa, eu quero dizer que tudo contra. Tudo contra. A Assembleia Legislativa não precisa de fundo. Ela tem recurso próprio. Tenha santa paciência. 2,5% vai para a Assembleia Legislativa. Tudo contra, vereador Jean. É um absurdo. É uma bitributação. Nós não podemos nunca disso e nem nos acovardar. Por isso eu quero aqui me honrar com a fala do vereador Fred Godoy. Porém, infelizmente, estamos de mãos atadas e nada podemos fazer, esperando aí a vontade, o desejo, a iniciativa, principalmente dos novos deputados que tenham coragem de tirar o cabresto e levantar a questão e levantar para o debate esse assunto que realmente tem criado um problema econômico muito sério na sociedade goiana. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente Domingos Paulo que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Ré Hamilton Espíndola, vereador Jean Carlos, vereador doutora Trícia, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador amigo, parceiro, Lisier José Borges, vereador Cleide Hilário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Frederico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador João Feitosa, vereador Jackson Charles, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador professor de matemática aqui dando aula para o vereador João José Fernandes e vereador João da Luz e vereador Domingos Paula de Souza. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo qual é o suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Como nós precisamos de quórum para aprovação de alguns projetos antes das lideranças partidárias, vamos fazer a deliberação dos projetos. Com a palavra, primeiro secretário.
Em única votação, veto 258/2021 de autoria do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei número 96/2021, que institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis. Iniciativa do vereador Jean Carlos. Comissões de Constituição e Justiça favoráveis ao veto.
Veto 258/2021 do Executivo.
Presidente, tem um pedido de vista aí.
Quem pediu vista?
Zé Fernandes. Vista do...
Não. O senhor quer que ele pede vista, né? Seria... O projeto já foi lido, gente.
Um líder aqui, o vereador Jacques, mas acho que ele já percebeu. Se a bancada, através do vereador Zé Fernandes, puder fazer vista desse veto, por favor.
Do veto?
É, do veto. Que é do...
Com relação...
Ixi.
Bom, presidente, não é nenhum presidente, parece confuso, mas eu vou pedir vista.
Não há nenhum óbvio da administração municipal, não. Você deu visto para o vereador Jean.
O regimento fala que o projeto lido não... Mas eu vou respeitar a sua vontade.
Houve essa falha aí.
Não, você é como é que fala? Prata da casa, vereador Jean Carlos.
Até para nós dirimirmos melhor os fundamentos e as razões de o veto.
Vistas concedidas ao doutor Zé Fernandes. Com a palavra, primeiro secretário.
Obrigado, presidente.
Presidente, o vereador Jean precisa degustar melhor o veto.
Em primeira e única votação, projeto de prestação de contas número 198 de 2021, prestação de contas Prefeito Municipal dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis referente ao exercício do ano de 2017, Comissão de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento, favoráveis ao projeto. Só esclarecendo, presidente, o projeto de prestação de contas teve o parecer favorável do TCM para aprovação favorável com ressalvas.
Obrigado, primeira secretária. Nós temos dois projetos de prestações de contas do ano corrente de 2017 e 2018. Inicialmente, de 2017, em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de prestação de contas 198/2021, aprovado por unanimidade dos presentes. Ah, o Isaac me recorda aqui que a votação é nominal. Confere. Vamos lá. André Rezende.
A favor, presidente.
Cleide Hilário.
A favor, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor.
Cabo Fred Cacheta.
A favor, senhor presidente.
Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Vai votar aí agora.
Favorável.
João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Também voto favorável. Lisier José Borges.
Favorável, presidente.
Reamilton Espíndola. Cadê o Reamilton? Reamilton está no toalete. Celiane justificou a ausência. Suender não veio, não justificou. Thaís Souza justificou a ausência. Doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
O Ederson Lopes não veio, também não justificou. Dezesseis votos favoráveis. Projeto de prestações de contas 198/2020 está aprovado.
Projeto de prestação de contas número 199/2021, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis, referente ao exercício de 2018, Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento favoráveis ao projeto. O projeto também tem parecer favorável do Tribunal de Contas do município para aprovação com ressalvas.
Projeto de prestações de contas 199/2021 está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
A favor, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor.
Edmilson Mercado Serve Bem.
A favor.
Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Também voto favorável. Lisinha José Borges.
Favorável.
Luzimar Silva ausente. Professor Marcos Carvalho ausente. Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane ausente. Suender ausente. Thaís ausente. Doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo número 264/2021, de autoria dos vereadores Edmilson do Mercado Serve Bem e Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Francisco Soares de Souza e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de Decreto Legislativo 264/2021, de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, com coautoria de vereador Hélio Araújo, em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
A favor, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
A favor, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, presidente.
Domingos Paula. Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Lizê José Borges.
Favorável.
Rei Hamilton Espíndola.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Ainda em tempo, vereador Domingos Paula, voto favorável. 17 votos favoráveis, projeto de decreto legislativo 264-2021, aprovado por unanimidade dos pares presentes. Na sequência, solicito a primeira secretária que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Ainda em tempo, encaminho a correspondência da vereadora Celiane, da SOS, justificando sua ausência em plenário em razão de agenda externa. Moção de aplauso de autoria do vereador Reamildo Espíndola. Requer encaminhamento de moção de aplauso a todos os profissionais da saúde mental do município de Anápolis pela referência dos serviços de saúde prestados, principalmente nesse momento da pandemia. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende. Seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis para que realize a reforma do feirão da Vila Norte, localizada na Avenida do Estado, Recanto Sol. Indicação também de autoria da vereadora Andréa Rezende para que realize reforma no feirão coberto do bairro de Lourdes, localizado na Avenida Comercial, bairro de Lourdes, Anápolis, Goiás. Indicação de autoria do vereador Reamilton Espíndola, requer seja enviada indicação excelente do senhor prefeito para que, através da secretaria competente, flexibilize o uso de máscara facial na realização de atividades ao ar livre e na prática de esportes. Requerimentos que foram pedidos para, em destaque de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requer encaminhamento à Oficina da Gerência de Posturas e Diretoria da Receita da Secretaria Municipal de Economia, solicitando que seja realizada a fiscalização de praças, logradouros públicos ou parques onde cães de raças notoriamente violentas e perigosas sejam levados com utilização de coleira, guia curta de condução, enforcador e focineira. Requerimento de encaminhamento à Oficina da Secretaria de Saúde, solicitando que seja realizada a campanha de conscientização aos proprietários de cães das raças notoriamente violentas e perigosas ao transitarem em praças, logradouros, públicos ou parques, sejam levados para a utilização de coleira, guia curta de condução, enforcador e focineira. Requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 3.306 a 3.315. Requerimentos de autoria do vereador Hélio Araújo, de números 3.303 a 3.304. Requerimentos de autoria do vereador Jean Carlos, de número 3.305. Requerimentos de autoria do vereador João da Luz, de números 3.316 e 3.318. Requerimentos de autoria do vereador Reamildo Espíndola, de números 3.319 a 3.320. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Presidente, se puder, sobre o requerimento do vereador Reamildo, fazer o destaque, faz a releitura, por favor, para mim.
Por gentileza, vereador André, requerimento do Reamildo.
Sobre a flexibilização de máscaras.
Vereador Jean Carlos, o requerimento do vereador Reamilton não é requerimento, é indicação. A indicação é que seja enviada à secretaria competente para que flexibilize o uso de máscara facial na realização de atividades ao ar livre e prática de esportes.
Ao
ar livre?
Eu queria um destaque dessa
votação de destaque. Ao ar livre?
Não está em destaque, porque é indicação, não foi requerimento.
Eu queria a votação em destaque.
Pode ser feito.
Tá, será atendido. Requerimentos, moções e indicações lidos em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o vereador Jean Carlos.
Presidente, sobre o requerimento que apresentei, dois, um destinado à vigilância sanitária e outro à fiscalização de posturas. Tem sido recorrente, não só esse ano, de outras situações, mas agora recente, com o poder das redes sociais, ficou bem divulgado, algumas situações de ataques de cães, seja em outros animais de pequeno porte, e como ocorreu, por exemplo, no Recanto Sol em uma criança. E geralmente, cães de uma mesma raça. É lógico que sabemos que tem muitos dessa raça, digamos a Pitbull, que é dócil, mas tem situações que têm sido recorrentes. Nós fomos, né, todos aí viram nas redes sociais uma situação que realmente viralizou aí, triste. E é preciso que nós tenhamos, mais do que por conta do acontecido, mas de forma cautelar. Eu tenho visto em muitos parques determinadas pessoas passeando com animais, né, cachorros, de grande porte, que aquilo não dá conta de segurar. E sem focinheira. Então, assim, eu acho que é interessante que a Vigilância Sanitária e a Fosu façam uma campanha de conscientização. Porque, às vezes, o animal é dócil, mas numa eventual situação, o próprio proprietário não consegue. Aconteceu comigo, em certa data, e, graças a Deus, não teve maiores transtornos. Mas o pitbull, na época, rompeu a corrente, inclusive, estava sem focinheira. Graças a um outro animal bem menor, ele acabou se recuando. Mas, assim, é preciso cautela, conscientização. E os parques, que é o local agradável, é bom que passeie realmente com o seu animal de estimação, mas precisamos ter esse cuidado, porque, queira ou não, está aí, infelizmente, acontece. Então, é o pedido de campanha para conscientizar o uso aí de focinheiras naqueles animais considerados de grande porte e feroz. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Moções, indicações e requerimentos lidos ainda em discussão. Com a palavra, vereador André Rezende.
Foi feita uma moção de aplauso aqui de autoria do vereador Hamilton Espíndola a todos os profissionais de saúde mental do município pela referência de serviços de saúde mental prestados. Vereador Hamilton, com todo respeito, acho mesmo que todos esses profissionais devem e merecem ser reconhecidos. No entanto, no dia 27 de outubro, foi entregue uma moção de aplausos de minha autoria em todos os profissionais que cuidam da saúde mental, nominados referencialmente ao Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, e ao Ambulatório da Saúde Mental. Algumas pessoas homenageadas foram homenageadas há menos de 2 meses aqui para essa Casa de Leis. Então, assim, entendo, eles valem todas as homenagens, mas eu entendo que é uma repetição da homenagem no mesmo semestre. Mas coloco à disposição dos senhores e peço a votação em destaque.
Obrigado, vereador André Rezende. Com a palavra na discussão de requerimentos, moções e indicações, Hamilton Espíndola.
Bom, aproveitando, cumprimentar a todos os ouvintes, também os 9 pares, e dizer que essa moção vai ser direcionada para o mês de janeiro, até porque a gente não tem sessão em janeiro, né, para essa situação, porque o mês de janeiro, né, comemora-se no mundo inteiro, né, o mês do janeiro branco, que é o mês da saúde mental.
Obrigado, vereador Hamilton. Moções, indicações e requerimentos ainda em discussão. Em votação, dando destaque para a moção de aplauso que trata os profissionais da saúde mental, tendo em vista que há um conflito de repetição de moção de aplauso e também o requerimento de flexibilização de máscara facial nas atividades esportivas.
Discutindo.
Quer discutir o destaque?
Eu pedi a votação de destaque exatamente para encaminhar o voto.
Então, por gentileza, com a palavra o senhor.
Com relação à questão da flexibilização, presidente, eu quero votar contrário a essa propositura, em função de que a Vigilância Sanitária ela tem competência para administrar essa questão, até porque já está pacificado pelo Governo Federal, pelo Ministério da Saúde, e eu penso que nós não devemos interferir nessas questões sanitárias, que isso pode trazer transtorno para nós, e nós podemos, inclusive, pagar um preço por isso. Eu quero dizer que até eu sou meio relaxado com relação a essa questão de máscara. Tenho até que me corrigir mais. Eu assumo essa responsabilidade. Mas não cabe a nós aqui solicitar flexibilização, porque nós estamos chamando para nós uma responsabilidade que não é nossa. Então, eu quero, inclusive, recomendar à bancada do governo que acompanhe o meu voto contrário a essa questão. No que diz respeito à questão da moção repetitiva, nós temos insistentemente aqui dito a questão de tomar cuidado, o zelo, para evitar para que essa casa não caia no ridículo. Então, eu quero também, tomando como base aquilo que foi mencionado pela secretária da mesa, de que essa essa moção aí seja refeita e ela, portanto, não seja aprovada para... Daqui um pouquinho nós damos uma homenagem para a mesma pessoa 3-4 vezes no mês aqui, se continuar dessa forma. Um dia por causa disso, um dia por causa daquilo, e aí nós prostituímos aqui as nossas ações nessa Casa de Lei. Então nós já falamos isso, e eu particularmente quero reafirmar essa minha posição nesse sentido de estar valorizando as ações aqui do Legislativo Municipal, principalmente nessa questão de honrarias e homenagens. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Eu já solicitei à diretoria legislativa que faça um levantamento de moções aplicadas durante esse primeiro ano dessa 19ª legislatura, e realmente há um exagero, tendo em vista os últimos anos, as últimas legislaturas, em decorrência de moções feitas aqui pelos colegas. Eu acho, como o vereador Jackson bem colocou, eu acho que está trazendo uma vulnerabilidade para as pessoas que recebem aí as moções de aplauso. Então, eu sugiro que no próximo ano, 2021, nós delimitamos o quantitativo de moções por parte de cada parlamentar, porque realmente há um exagero por parte de alguns colegas em trazer aí moções corriqueiramente. Vou dar um exemplo, tem evento na Câmara acontecendo ao mesmo tempo aqui no plenário e lá no saguão da sede, da nova sede, onde estão homenageando 80 pessoas e as pessoas que vão receber a homenagem não dá 20 pessoas. Ou seja, há um descrédito no que está acontecendo, isso é muito ruim para o Legislativo. Então, nós iremos realmente delimitar para que a gente não incorra nesses erros. Então, moções e indicações, com exceção desses dois que terão voto em separado, estão em votação.
Como é que deve ser feito? Eu estou recomendando votação contrária. Então,
primeiramente, com exceção dos dois que foram pedidos o voto em separado.
A primeira votação em bloco, depois os destaques.
Exatamente. Então, em votação, votação simbólica, contrário, se manifestem. Então, moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Agora vamos pedir votação para o que pediram em destaque. Moção de aplauso para os profissionais da saúde mental e indicação para a flexibilização de uso de máscara facial em atividades ao ar livre. Estão em votação, contrários, se manifestem.
Presente, voto em destaque separado.
Em separado, então, esses dois.
A primeira indicação em relação à flexibilização e depois a da moção.
Na verdade, nós estamos votando aqui uma solicitação de moção de aplauso para profissionais de saúde mental.
Não. Mas é importante que fique claro o seguinte, que a maioria dessas pessoas já foram homenageadas.
Houve há 60 dias essa moção de aplauso.
Então, é isso que eu estou falando.
Pedido de flexibilização de uso de máscara. Então nós estamos votando duas situações. Uma que há uma repetição e outra que há um pedido de flexibilização.
Contrária à flexibilização.
Então vamos em separado. Contrários à flexibilização de uso de máscara. 3, 4, 5, 6, 7. Maioria. Está vetado. Maioria votou contrária. Agora a questão da moção, novamente uma moção aos profissionais de saúde mental. Quem for contrário?
Saúde mental repetitivo.
Repetitivo.
Repetitivo. Repetitivo.
Tem que deixar bem claro que nós estamos discutindo aqui uma situação que está sendo repetitiva.
Exatamente, é repetitivo.
Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, também maioria contrária. Então, uma moção e um requerimento e uma indicação rejeitada pelo plenário.
Há tempo de discutir ainda, presidente? Presidente.
Estou fazendo
um encaminhamento aqui, questão de ordem.
Encaminhamento de?
Com relação à flexibilização do uso de máscara.
Já foi votado. Já foi votado, maioria contrária.
Não, posso fazer um encaminhamento?
Você pode falar um minuto pela questão da ordem, mas já foi votado.
Obrigado. Essa questão, por exemplo, dessa transformação do vírus, né, tal da Omicron, ele está vindo, viu, Hamilton? Ele está vindo, já chegou ao Brasil, e tanto a Europa, os Estados Unidos, todos eles estão voltando com a utilização das máscaras. Né? Eu acho que é um momento de cautela, certo? E nós aqui de Anápolis não podemos furtar de participar dessa mesma cautela que o mundo está vivendo, né? De tirar as máscaras. Entendeu? Eu sei que a máscara é insuportável, mas nós temos que, em medidas cautelares de segurança, mantê-la por enquanto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Antes de encerrarmos a ordem do dia, eu peço à primeira secretária que faça a leitura de 3 projetos a serem encaminhados às comissões de mérito. 1 de autoria da mesa diretora e 2 de autoria do vereador Hamilton Espíndola, atendendo o pedido do autor.
Projeto de autoria da mesa diretora, projeto de decreto legislativo, dispõe sobre a concessão de título de cidadania ao senhor Humberto da Cruz Ruivo e da outras providências. Projeto de emenda da lei orgânica do município, alterando a redação do artigo 32. Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre o dia do profissional em procedimentos estéticos e da outras providências. Projeto de decreto legislativo institui a comenda Sueli Elizabeth de Oliveira Coimbra para homenagear pessoas e entidades que tenham prestado relevante serviço na área em defesa das pessoas com deficiência.
Esses projetos serão encaminhados às comissões de mérito. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos a espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações já com o vereador Hamilton inscrito.
Comenda também vai virar um... Bom, primeiramente, quero agradecer a Deus e a todos que confiaram em nosso trabalho nesse primeiro ano de legislatura. Mandato este do gabinete vereador Hamilton Espíndola, que tem ouvido muito a população. Quando trazemos à Casa de Leis os debates, como as diversas participações, é porque nós temos trabalhado indo em loco, né? Às vezes vou na minha própria bicicleta, às vezes vou no meu próprio Fusca, mas nós temos ouvido a população de perto. E sem falsa modéstia, hoje o gabinete vereador Hamilton Espíndola tem 577 matérias. 577 matérias, o gabinete que tem realmente ouvido a população e prestado um serviço encaminhando as pastas que respondem pelo Executivo. Bom, ouvindo a população, encaminhamos aí esse indicativo, que foi vetado aqui na Casa de Lei para flexibilização da máscara, tendo em vista que o vírus é nanômetro, 200 nanômetros, e a máscara não tem essa impelência por alguns cientistas estudiosos do segmento. E também falando agora do projeto estético no segmento da barbearia, eu quero aqui pedir os novos pares as comissões a esse olhar atento. E também, fazendo aqui uma referência a Sueli Elizabeth Oliveira Coimbra, que foi uma pessoa que teve aí a presidência da ADA, como deficiente, teve os membros inferiores amputados, e também foi presidente do CONUFAD, destacou aqui o esporte, basquete, cadeira de rodas, nosso município, e empreitou uma grande frente pela pessoa com deficiência no nosso município, e Deus tomou para si. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, o vereador João da Luz.
Ricardo também.
Quero, nessa última sessão, fazer uma prestação de conta rápida. Nós fizemos, nesse primeiro ano agora dessa legislatura, 141 requerimentos, 175 ofícios, 3 projetos de decreto legislativo, 12 projetos de leis, 3 foram aprovados, o projeto que institui o Dia Municipal de Consciência e Proteção das Viúvas e Órfãos Vítimas do Covid-19, o projeto que institui o Maio Amarelo para Conscientização e Educação em Defesa da Vida e da Segurança no Trânsito, no âmbito municipal de Anápolis, e o projeto que reconhece como atividade essencial os escritórios de contabilidade e advocacia no município de Anápolis. 3 indicações, 21 moções de aplauso, 13 moções de apelo, uma moção de pesar e duas moções de repúdio. Queria deixar isso aí como prestação de contas. Esses projetos, vários estão em análise ainda nas comissões, serão com certeza encaminhados para o plenário e futura votação, e de repente a gente pode conseguir vitória aqui no plenário junto aos novos vereadores. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, a doutora Trícia Barreto.
Comunicando, presidente.
Bom dia a todas e todos. Cumprimento especialmente meu pai, que está me visitando hoje, que veio diretamente do Espírito Santo. E a minha fala hoje é muito breve, para agradecer aqueles que acreditaram em mim e aqueles que se juntaram a mim nessa caminhada até agora. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos oriente para mais 3 anos de mandato. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Trícia Barreto. Na sequência, vereador Fred Cacheta.
Comunicando também, presidente.
Está inscrito, meu querido.
Beleza. Obrigado.
Obrigado, senhor presidente. Quero utilizar o espaço das comunicações apenas para desejar um Feliz Natal e agradecer principalmente a minha assessoria ali do gabinete, que eu sempre digo que sozinho a gente não consegue nada, sempre tem que ter alguém. E eu gostaria também de agradecer a todo o corpo administrativo da Câmara Municipal de Anápolis, a todos os membros ali da diretoria administrativa, comunicações, na pessoa do Pedro Paulo, Cassali, Ismael, a todos os servidores da terceirizada ali, na pessoa da Marli, do Marquinhos. Desejar a todos um Feliz Natal, boas festas, que o ano de 2022, juntos, conseguiremos muito mais. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, Hélio Araújo.
Vereador, agradecer a todos os vereadores dessa casa, em especial ao vereador Edmilson, que compartilhou comigo esse título de cidadão anapolino ao nosso querido amigo Francisco. Para quem não sabe, o Francisco é ex-prefeito da nossa querida cidade de Campinas, São Paulo, que é a terceira maior cidade da América Latina. E eu fico feliz de entregar esse título junto com o vereador Edmilson a essa pessoa tão honrada que é o Francisco. E dizer a essa casa que nós vamos entregar esse título a uma pessoa com mais de 75 anos de vida prestada ao movimento sindical, aos trabalhadores, em especial aos trabalhadores em postos de combustível e derivados de petróleo do Brasil. Foi ele que fundou inúmeros sindicatos por todo o Brasil, desmembrando a categoria dos frentistas, não só aqui em Goiás, aqui na nossa querida cidade de Goiânia, mas também em vários estados do nosso querido Brasil. Meu muito obrigado a essa casa, a todos os vereadores. E poderia também não esquecer de agradecer aos secretários municipais do Executivo, nosso querido prefeito Roberto Naves, pelos inúmeros requerimentos que foram direcionados a várias secretarias, saúde, obras, Secretaria Social, enfim, a todos os secretários, servidores, diretores, que nos ajudaram, a grande população anapolina, onde nós apontamos dificuldades em vários bairros, solicitação de tapa-buraco, enfim, vários requerimentos, e essas secretarias inúmeras vezes nos ajudaram, aprovando quase 95% dos requerimentos que foram ofertados pelo nosso gabinete. Meu muito obrigado a vocês, que vocês tenham um Feliz Natal, um próximo ano novo, e se Deus quiser, o ano que vem vai ser um ano pós-pandemia, onde poderemos fazer mais por nossa querida cidade. Meu muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também agradecer, primeiramente, a Deus. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui como representante da população anapolina. E realmente foi um ano, mais uma vez, impactado pela pandemia, momentos muito difíceis, né, que refletiram diretamente na vida de todos, restrições, isolamento, dificuldades, e nós trabalhamos da forma que pudemos para contribuir com o Executivo e contribuir com a população. Quero destacar algumas das ações, o projeto temporizador que foi aprovado e será implantado pela CMTT nos semáforos de Anápolis. O projeto primeiro socorro foi aprovado por unanimidade dessa casa, está ainda em tramitação
sobre a prestação, essa questão do veto, mas que ainda há possibilidade de implantação. A proposta de alteração do teto do Vale Alimentação para os servidores, nossas reivindicações e, graças a Deus, o anúncio do prefeito na questão da data base aos servidores. É, lembrar aqui a autorização do prefeito para a elaboração da licitação da reforma do Feirão de São Jorge e da Jaiara, foi indicação e emenda orçamentária nossa. Também os pedidos de implantação e prorrogação do Refis. Tivemos a oportunidade de participar junto ao prefeito da entrega da escola, da quadra poliesportiva da escola Miguel Braga e Walter Beze. A instalação de LED na região oeste, no bairro Itamaraty, São Jorge, Preostar, que ainda vai ser feito, mas outro bairro que eu me esqueci aqui, é Bom Sucesso. Ou seja, demandas que nas semáforos da Mauá, retorno fechado na Presidente Kennedy. Nós trabalhamos junto ao Governo do Estado, sobretudo para agilizar a implantação do esgoto dos bairros Preostar, São Jorge, São Lourenço, Bom Sucesso, Itamaraty. Ou seja, várias demandas que nós temos participado, algumas já concluídas, outras em andamento, mas certamente dizer que estaremos, né, continuaremos lutando para dar nossa contrapartida em favor da população e à disposição de todos. Devolvo a palavra, senhor presidente, um feliz 2022 a dois.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Edmilson, Mercado Serve Bem.
Obrigado, presidente. Quero agradecer primeiramente a Deus. Quero agradecer a todos que não mediram esforços para nos ajudar nessa caminhada e que com muito desempenho caminho e acredito no nosso projeto. Já quero aproveitar e desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus abençoe a todos e muito amor, saúde, paz e felicidade. Obrigado, viu, presidente? Que Deus te abençoe muito pela paciência que você tem com nós aqui, viu? Você, André, todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês, viu, gente? Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Edmilson. Na sequência, Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro. Eu quero aqui aproveitar esse espaço importante. Nós, enquanto secretário de Ambiente, tivemos a honra de participar da implementação do ITBI eletrônico na Câmara Municipal, interligando junto aos cartórios para que os cartórios pudessem fazer a emissão da guia do ITBI. Com a implantação e com a lei aprovada da redução do ITBI, houve a necessidade de fazer alguns ajustes no sistema para que os cartórios pudessem também fazer a emissão do ITBI eletrônico. Quero aqui informar a toda a população que está precisando fazer a emissão do seu ITBI, que pode procurar os cartórios, que eu já tive o aval, a informação, agora há pouco, da Secretaria de Fazenda, através do seu diretor, de que os ajustes já foram feitos, está tudo ok, e o ITBI eletrônico também está podendo ser emitido lá no próprio cartório. Com isso, vai desafogar o serviço lá no rápido e o contribuinte poderá ter ali com mais flexibilidade e mais eficiência a emissão do seu ITBI eletrônico no ato da emissão ou da lavratura da escritura. Portanto, são essas as minhas colocações, apenas para informar e dizer de mais essa luta, de mais essa batalha que nós travamos e que agora estamos comemorando aí, e vamos aproveitar esses dias que faltam aí para colocar em dia a situação sua com o fisco municipal, pagando e regularizando seus imóveis, aproveitando aí a redução do ITBI que foi aprovada aqui nessa casa ainda há pouco nesse mês. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda inscrita, vereadora Andréia Rezende. Vereadora Andréia está secretariando a mesa diretiva.
Bom dia, presidente. Obrigada pela fala. Eu quero aproveitar o espaço das comunicações para comunicar aos pares e a toda a sociedade anapolina. Ontem nós lançamos um projeto chamado Violentômetro, onde a gente faz de forma educativa e também bastante visual e moderna a instalação de totem falando sobre os níveis de violência contra a mulher, tanto a violência física, patrimonial, psicológica. Instalamos ontem na porta do nosso gabinete, na Delegacia da Mulher, e vamos ampliar essa rede de comunicação para vários lugares de acesso às mulheres e de toda a sociedade. Muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Vou conceder um minuto ao vereador Reamilton. Ele já falou pelas comunicações, mas me pediu uma intervenção. Pois não.
Comunicando aqui uma errata, 581 matérias. Tá? E Quero aqui agradecer a nossa equipe, né? O nosso gabinete não tem informação na via política e nós viemos aqui em trancos e barrancos. E também agradecer aqui aos novos pares que atentou, né, que trouxe aí a nós um olhar, né, como iniciante. É o primeiro ano, mas quero de forma geral agradecer a todos. Agradecer a Deus, né, agradecer a todos os amigos que acreditaram, né, em especial aos nossos eleitores pelos 1.363 votos e também, né, a minha esposa que tem sempre me ajudado, me orientado em questões do nosso lar. Muito obrigado, né, a minha família. Né, Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal e um próximo ano novo.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Da minha parte também, inclusive eu estava inscrito no espaço do Grande Expediente para trazer aqui uma prestação de contas da mesa diretora, da presidência, acerca do nosso mandato, mas hoje o espaço estava muito concorrido e abri mão para os colegas. Mas quero apenas dizer que foi um ano de muita luta, muito trabalho, esse primeiro ano desta 19ª legislatura, que nós temos aqui novos colegas, sangue novos, que estão ainda se encaixando em seu mandato, que essa legislatura tem muito a produzir ainda. Foi um ano que nós tivemos que nos reinventar, ora sessão remota, híbrida, ora sessão mista com presencial, com remota, mas graças a Deus o trabalho fluiu, conseguimos aprovar matérias importantes para a nossa população. Dizer que foi um ano que nós descobrimos e aprendemos que é muito importante estarmos próximos e presentes na vida de pessoas que amamos, que são importantes para nós, principalmente quando tivemos que fazer o isolamento social. Quero dizer que o ano que vem é um ano muito próspero, promissor, mas também será um ano de eleições, onde nós teremos eleições para senador, presidente da República, deputados estadual e federal, que nós, anapolinos, nos atentamos para que possamos eleger representantes de Anápolis, principalmente na esfera do governo federal. Nós vimos a necessidade, durante a pandemia, de termos, de fato, representantes de nossa cidade que cuidem e zelem do nosso povo. Ainda em tempo, fazer uma retratação na justificativa do vereador Ederson Lopes, que justificou todas as suas ausências dentre esta semana, assim como vereadora Thaís Souza e Celiane Dessoes. No mais, ainda teremos sessões extraordinárias, pois temos projetos a serem deliberados, que não chegaram em tempo hábil para ser discutido e estar aqui em plenário para votação. Então, entre o Natal e o Ano Novo, nós estaremos aqui realizando ainda sessões extraordinárias. Até lá, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus nos abençoe e que continuemos trabalhando em prol da nossa querida cidade de Anápolis, da nossa população. Boa tarde e uma quarta-feira abençoada. Fiquem todos com Deus. Agradecendo à Rádio Manchester, que nos acompanhou até aqui, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV.